dia a todos e a todas. Vou pedir o nosso vice-presidente, vereador José Fernandes, que faça a petição de quórum para a abertura da presente sessão ordinária.
Vereador Elias, vereador policial federal Suelo, vereador Leitão, vereador Wederson Lopes, vereador Renê Júlio, vereador Anania Júnior, vereador professor Marcos, vereador José Fernandes, vereadora Andréa, vereador Carlinho da Feira. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao nosso secretário Anania Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
A porção do Senhor é o seu povo. O nome do Senhor vou invocar. Vinde todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Recorda-te dos dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu pai te contará. Interroga e teus avós te ensinarão. Quando o Altíssimo os povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão, as fronteiras das nações ele marcou de acordo com o número de seus filhos. Mas a parte do Senhor foi o seu povo, e Jacó foi a porção de sua herança. O Senhor, somente ele, foi seu guia, e jamais um outro Deus com ele estava. Deuteronômio 32, 3 ao 7.
Nosso secretário está agindo muito bem, que já continua a palavra com ele para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos adiantes da presente sessão.
Obrigado, presidente. Estou aqui para te servir. Síntese da ata da 49ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias de agosto de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sobre a presidência da presidente Andréa Rezende, secretariado por Jean Carlos, José Fernandes, Ananias Júnior, professor Marcos e Ramilto do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da ata da síntese anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto de decreto legislativo 203/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título cidadão napolino ao senhor Mário Martins de Oliveira Neto e da outras providências. Projeto de lei ordinária 214/2025, de autoria do vereador professor Marcos, estabelece o fim da escala de trabalho 6x1 nas terceirizações, as contratações de obras e serviços e nas celebrações de parcerias públicas ou privadas realizadas pela administração pública do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra professor Marcos Carvalho, policial federal Suender, Rime Jules e Alex Martins. No grande expediente, usaram a palavra Domingos de Paula, Elias do Nana, João da Luz, Ramil do Autismo, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, um veto 87/2021, de autoria do prefeito, veto total ao autógrafo de lei 7/2021, dispõe sobre o agendamento do programa de controle populacional de cães e gatos no município de Anápolis, através de uma unidade móvel de esterilização e de educação, e da outras providências. Veto mantido por maioria dos presentes, com 6 votos contrários. O segundo veto foi o 195/2024, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei 51/2021, que dispõe sobre a política municipal do processo de sanitização dos locais que especifica. Veto mantido por maioria dos presentes com um voto contrário. Veto 4/2022, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei 104/2021, autoriza o traslado de animais de pequeno e médio porte em transporte público municipal no âmbito de Anápolis e seus distritos. Veto mantido por maioria dos presentes com um voto contrário. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 107/2025, de autoria do vereador João da Luz, acrescenta ao artigo 2º da lei 3.437, de 19 de fevereiro de 2010, para dispor sobre a proibição do uso de cigarros eletrônicos vaporizados e narguilés em ambientes de uso coletivo do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 152/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, institui o programa Monitoramento Integrado CIT Câmeras no município de Anápolis, cria o selo Empresa Amiga de Segurança e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 163/2025, de autoria do vereador Hamilton Autismo, dispõe no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal do Orgulho Autista a ser celebrado anualmente no dia 18 de junho e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 201/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação por parte das concessionárias de veículos estabelecidos no município de Anápolis da lista de doenças, deficiências e necessidades especiais que dão direito à aquisição de veículos com isenção de tributos da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes por votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem João da Luz, Hamilton Autismo, Jean Carlos e Policial Federal Suender. Nas comunicações não houve inscritos para o uso da palavra, não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de agosto, em horário regimental. E sem mais para o presente, devolvo a palavra novamente, presidente. Na leitura de correspondências e leitura de projetos, temos a PRE 215/2025 da vereadora Andréa Rezende. Dispõe sobre a criação do memorial da Câmara Municipal de Anápolis da Outras Providências. Na PLO 216/2025, prefeito municipal, dispõe sobre o programa de regularização de débitos fiscais, fique em dia e adota outras providências. A PLO 217/2025 do prefeito municipal institui o Fundo Municipal de Esportes e da Outras Providências. Agora sim, presidente, eu vou falar.
Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo na Câmara Municipal o deputado federal Rubens Ottoni, que vem para conversar com a Câmara, com a cidade, a respeito do seu trabalho, a respeito das suas emendas. E já gostaria de convidar o deputado federal Rubens Ottoni para tomar lugar aqui na mesa diretora.
Pelos membros da mesa diretora, pela professora Márcio, professor Fernando, já se preparam para participar da discussão.
E já convido o vereador professor Márcio Carvalho, que articulou essa visita na Câmara Municipal, para fazer uso do pequeno expediente.
São 9:49. Vamos acompanhar com o diretor.
Bom dia, presidente, nobres pares, deputado federal Rubens Ottoni, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, hoje é um dia festivo, importante, recebemos um deputado federal para entregar recursos e prestar contas do seu trabalho, para falar sobre as conquistas e sobre as realizações que alcançam, que atingem os nossos 400 mil habitantes. Em mais de 4 décadas de trabalho, o deputado federal Rubens Ottoni tem participação efetiva na vida política do município, mas também no trabalho cotidiano, num trabalho que não para, buscando recursos para Anápolis e ajudando a transformar a vida das pessoas. Só nesses últimos anos nós podemos citar as obras do PAC, e está chegando agora uma policlínica, uma escola em tempo integral, uma UBS e outras obras que estão ainda sendo licitadas, projetos apresentados na Caixa Econômica, e agora no PAC Saúde, mais 4 ambulâncias do SAMU, somando a outras 4 do ano passado, mais um CAPS, no momento em que a gente discute sobre a importância da saúde mental, no momento em que a sociedade tanto precisa do fortalecimento da RAPS, da rede de atenção psicossocial. Então são contribuições importantes, efetivas e palpáveis. Palpáveis, são obras que saem do papel, como o nosso Instituto Federal, como restaurante estudantil que está sendo construído agora, já em fase de acabamento, que todos nós, vereadores, participaremos da inauguração, mas mais que isso, é a defesa do município, é levar o nome de Anápolis para os 4 cantos do país. E aí, claro, quem quer ser global tem que saber cantar a própria aldeia, tem uma praça na Vila Harmonia já sendo licitada e tem a reforma, vereador Jean, do feirão da Vila Jaiara, uma reforma importante para nós e que deve começar em setembro, outubro, são recursos do deputado federal Rubens Ottoni, destinados ao município, que serão operados pelo Poder Executivo aqui, mas para transformar a realidade dos nossos 400 mil habitantes. Então, agradeço a presença e, sem mais delongas, eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. E já passo a palavra ao deputado federal Rubens Ottoni.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimento de maneira especial a cada uma das vereadoras, dos vereadores que aqui representam toda a comunidade napolina, de maneira especial também aqui a mesma diretora da Câmara, que hoje dirige os trabalhos aqui também, a sua presidenta, a vereadora Andréa Rezende, vice-presidente Jéssica Fernandes, aqui, mas cada um e cada um de vocês, de cada um dos partidos políticos que aqui trazem a representação da comunidade napolina e o cumprimento às lideranças, à comunidade que se faz presente aqui no plenário e também a nossa representação da comunicação, do jornalismo aqui na cidade de Anápolis e aqueles que nos acompanham aqui pela TV Câmara de Anápolis. A minha presença aqui na Câmara é uma atitude de trabalho, é na realidade uma visita de trabalho. E o motivo maior da minha visita aqui na Câmara Municipal é que nesse segundo semestre nós teremos na Câmara Federal, no Congresso Nacional, a elaboração do orçamento da União, orçamento este que será votado, deve ser votado este ano, para valer no ano de 2026. Eu estarei participando ativamente, já estou participando deste processo lá em Brasília, mas tenho feito questão de buscar sugestões para podermos referenciar o nosso trabalho em Brasília e tentar atender a comunidade, aqui em Anápolis, de maneira especial. Então, a minha visita aqui à Câmara Municipal é no sentido de poder me colocar à disposição dos vereadores que aqui representam a comunidade anapolina, independente de partido político, e aí eu quero fazer uma saudação especial ao vereador René Jules e vereador Marcos Carvalho, que mesmo sendo meu partido, tem essa maturidade e essa visão do trabalho para atender a toda a comunidade, independente de partido político. E é por isso que eu tenho essa tranquilidade de aqui abrir esse espaço para recepcionar, evidentemente, caso haja interesse, sugestões dos vereadores, das vereadoras, no sentido de podermos buscar recursos no governo federal para atender as demandas que temos aqui na cidade de Anápolis. E eu fico muito à vontade de poder vir aqui e oferecer para poder receber essas sugestões, que para mim também as sugestões são valiosas para poder fortalecer o nosso trabalho em Brasília, mas eu fico à vontade justamente porque esse trabalho nós já temos feito há algum tempo e ele tem surtido efeito. Muitas ações que nós conseguimos em Brasília para ajudar o município foram frutos dessa colaboração, dessa contribuição aqui da Câmara Municipal de Anápolis. E eu quero continuar nesse trabalho, tentando ser útil à cidade de Anápolis, ouvindo os seus representantes. Nós temos aqui, já para este ano de Anápolis, recursos importantes disponibilizados para o município, frutos desse diálogo com as entidades, com as instituições, com as lideranças políticas, ouvindo os vereadores, e a Câmara Municipal tem cumprido um papel importantíssimo. Nós temos, por exemplo, já este ano disponibilizado pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, mais de 50 milhões de reais de investimento para a nossa cidade. Tem uma policlínica disponibilizada para o município para ser construída no Adriana Parque. Nós temos duas unidades de saúde com recursos já disponibilizados, inclusive as obras já licitadas, uma lá na Vila Esperança e a outra no Jardim das Américas, segunda etapa. Temos também uma escola de tempo integral, recurso do governo federal através do MEC, do FNDE, lá no residencial Under, e uma creche também lá no Jardim Primavera, segunda etapa. Tudo recurso do governo federal e que nós, eu em Brasília, tenho acompanhado de perto para garantir liberação dos recursos, agilidade, e agora o trabalho tem sido aqui em Anápolis para garantir da Prefeitura Municipal a agilidade necessária na licitação para que essas obras elas possam ser executadas. Enquanto essas obras já estão disponíveis para a Prefeitura Municipal, o recurso disponível para atender as necessidades do nosso município, nós já disponibilizamos também mais dois recursos extras através do programa de aceleração do crescimento, que é um recurso para uma creche lá no Copacabana e um recurso para um centro de apoio psicossocial lá na região de Nossa Senhora da Badia, ali no Samambaia. Dois recursos também estratégicos do governo federal para a cidade de Anápolis. E até aí eu não estou falando nem das emendas, que nós tivemos a oportunidade aqui de recepcionar sugestões nessa Câmara Municipal. Vendo aqui o vereador Domingo de Paula, que foi presidente dessa casa, tivemos a oportunidade de fazer várias visitas aqui, naquela oportunidade recepcionar de vários vereadores sugestões, pedidos, como recurso para podermos fazer um centro de atendimento aos diabéticos. Nós liberamos um recurso, esse recurso está disponível na Prefeitura Municipal, mas essa ação ainda não foi desenvolvida. Como nós temos uma outra emenda reivindicada, sugerida aqui na Câmara Municipal também, na legislatura anterior, que foi um recurso para poder fazer a reforma do feirão da Jaiara, quando houve aquele acidente lá e a destruição do feirão. E houve, inclusive, a ideia de se fazer o mercado municipal no lugar. Independente do que seria, o recurso eu disponibilizei através de emenda parlamentar. Então, 1,5 milhão para o Centro de Atenção a Diabéticos, 1 milhão de reais para a questão do feirão da Jaiara. E também, a pedido dessa casa, tive a oportunidade, inclusive, à época, junto com o presidente do municipal e vários vereadores, fazer uma visita ao estádio Zeca Puglisi. E lá no estádio Zeca Puglisi, constatarmos a necessidade da reforma urgente daquela praça de esportes. Na oportunidade, atendendo um pedido da Câmara, disponibilizamos um recurso de 1 milhão de reais, recurso também na conta da Prefeitura, disponível para poder fazer o atendimento desta demanda. Estou citando aqui alguns exemplos do protagonismo da Câmara Municipal. A Câmara Municipal fazendo o seu papel, os vereadores fazendo a sua reivindicação, e nós, em Brasília, tentando atender. É claro que não atendemos nem a metade das necessidades. É igual vocês aqui na cidade, com as demandas que vocês recebem e que nem sempre conseguimos atender tudo. Mas aquilo que nós conseguimos evoluir e viabilizar é motivo de alegria e motivo de satisfação. Então, a minha presença aqui hoje é uma presença para me colocar à disposição da Câmara Municipal, de cada um dos vereadores e vereadoras, para recepcionar de vocês esses pedidos. Evidentemente que não tem necessidade de ser no dia de hoje, mas eu tenho pedido para que até o final desse mês de agosto, caso haja sugestões que possam ser apresentadas para a elaboração do orçamento, eu estarei recepcionando até o final do mês de agosto para podermos incluir nesse debate que nós faremos em setembro, outubro, novembro e queremos finalizar com a votação do orçamento em dezembro. E espero que com as contribuições de vocês nós possamos contribuir para o município de Anápolis, garantindo mais recursos, mais investimentos, projetos e programas do governo federal, do governo do presidente Lula, para ajudar no desenvolvimento econômico e social do município de Anápolis. Era isso, presidenta Andréia, o meu motivo da minha visita, uma visita de trabalho, me colocar a serviço da cidade de Anápolis através dos seus legítimos representantes, que são vocês aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, deputado federal Rubens Ottoni, que sempre tem trabalhado em parceria com a Câmara Municipal, e ouvindo as demandas dos vereadores e, por consequência, a demanda de toda a sociedade. E agora nós gostaríamos de passar a palavra aos vereadores para que pudessem fazer as suas manifestações, as suas reivindicações. E já começamos pela vereadora Cleide Hilário.
Obrigada, presidente. Quero aqui cumprimentar o deputado federal, Rubens Ottoni, a qual tenho um grande apreço, deputado. E sou muito fã do seu trabalho, sei o quanto você tem trabalhado, não somente por Anápolis, mas por todo o estado de Goiás. Eu sei que o senhor não olha partido, o senhor não olha a cor de bandeira, o senhor olha simplesmente para a população do município. E a Anápolis agradece os serviços que o senhor tem prestado ao nosso município. E eu quero aqui hoje fazer aqui um agradecimento em nome do pessoal do Copacabana, que é uma demanda que nós temos desde o mandato passado, que é a construção do CMEI do Copacabana. E o senhor, através do PAC, vai realizar o sonho ali dos moradores daquela região do Copacabana. Muito obrigada. Inclusive, nós fizemos essa solicitação para o senhor na última visita e agradeço pelo atendimento em nome do povo do Copacabana e parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, devolvo a palavra para o senhor.
Obrigada, vereadora Cleide Lara. Vereador Rimi Júris.
Obrigado, presidenta. Eu desejo bom dia aí aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Cumprimento também de forma muito especial novamente meus pais, que me dão a honra de assistir esta sessão pessoalmente. Cumprimento toda a equipe e assessoria do nosso deputado federal Rubens Ottoni, de forma muito especial o nosso companheiro deputado Rubens Ottoni, já parabenizando a ele por todo o trabalho pela cidade de Anápolis, pelo estado de Goiás, de forma muito republicana, democrática, ajudando a cidade, independente de questões partidárias. Aí, deputado, lamentar o fato das emendas que o senhor já indicou ainda não terem saído do papel, os recursos já em caixa, né, como do estádio Zeca Puglisi, do Feirão da Jaiara, e a gente vai continuar aqui nessa casa cobrando para que isso se realize. E reforçar com o senhor um pedido que eu já fiz pessoalmente, que é o de uma emenda, de um recurso para a reforma da Escola Municipal Maria Aparecida Gedrim, lá na Vila São Joaquim. E, no mais, agradecer ao senhor novamente por visitar essa casa. Conte com o nosso mandato de vereador. Obrigado, um grande abraço. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Medeiros. Vereador Domingos de Paula.
Obrigado por cumprimentar aqui o deputado Rubens, cumprimentar a sua equipe, na pessoa da ex-vereadora dessa casa, o senhor Egeli, o ex-vereador Andim, e dizer à equipe que acompanhar o deputado não é brincadeira, porque o deputado trabalha de segunda a segunda. É prova maior disso que a gente já teve reunião aí até o sábado e o domingo, o senhor como deputado e eu como presidente dessa casa, para a gente poder tratar assunto que vem beneficiar o município de Anápolis. Feliz, deputado, de ver o senhor fazer esse trabalho pelo município de Anápolis, pelo estado de Goiás e pelo Brasil. O senhor mostra realmente como que o parlamentar tem que fazer, né? Recentemente, eu tive até uma discussão com uma pessoa, onde o senhor tinha mandado uma emenda, eu vi você com o deputado da esquerda falou, não, você me viu com o deputado da cidade de Anápolis, Estado de Goiás, trabalhando pelo nosso estado. E o senhor representa muito bem isso. Nessa oportunidade, deputado, eu gostaria que o senhor pudesse colocar nas suas anotações aí, se tiver condição, o senhor destinar um recurso para a maternidade do Dr. Adalberto, tendo em vista que o executivo não está passando o fomento que foi aprovado nessa casa aqui, e o senhor, como deputado, puder nos ajudar destinando uma emenda para aquela entidade, uma entidade que atende muita família carente no nosso município. Obrigado, deputado, o senhor mais uma vez estar aqui na casa e agradecer aqui a presidente Andréia por sempre receber os parlamentares aqui no Poder Legislativo também.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Fred Caxim.
Obrigado, presidente. Fazer um cumprimento especial ao nosso deputado federal Rubens Ottoni, deputado da cidade de Anápolis. Agradecer por tudo que o senhor tem feito, não só pelo estado e principalmente por nossa cidade. Anápolis poderia fazer mais deputados federais, porque nós sabemos da capacidade de votos que a cidade de Anápolis tem. E que muitos deputados vêm na cidade de Anápolis, somente na época de eleições, pegam os votos e depois se elege e esquece da cidade de Anápolis. Diferentemente do senhor, realmente tem trazido muitas emendas para a cidade. Então, muito obrigado e parabéns pelo que o senhor tem feito aqui pela cidade de Anápolis. E nós pedimos cada vez mais o olhar do senhor, fizemos a visita lá no Zeca Publice, né? O senhor viu que realmente precisava e enviou a emenda. Que eu espero que um futuro bem próximo aí seja colocado em prática ali no estado do Zeca Publice. Então, muito obrigado mais uma vez por essa visita, trazer o seu trabalho aqui para que a população veja quem realmente trabalha pela cidade. Obrigado.
Obrigada, vereador Fred. Só esquenta, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, deputado, bom dia a todos. Nesta casa, acompanhando a discussão, estamos aqui, através também da Rádio Manchester, cumprimentar o deputado. Hoje eu não quero te pedir nada, deputado. Só quero te agradecer pelo conjunto que você tem feito, pela Rádio, pelo nosso município. Cumprimentar também as pessoas que te acompanham aqui, aí, vereadora, professora de Rio. O Laurindo, né, Alfredo Landim, meu amigo, meu parceiro, vou cumprimentar toda a militância aí do Partido dos Trabalhadores e te desejar sucesso, sorte, em 28 de andado, muito participativo nas demandas de Anápolis. Poucos dias nós estávamos ali na prefeitura, né, com a liderança comunitária, com os presidentes do bairro, através do João Capela, né, que faz um trabalho. Então, o senhor está sempre reunindo ali com o Paulo Sérgio, com o Calistópolis, com o Júlio Paz, e parabenizar, né, pela atuação. Vimos aí no passado, você e seu irmão transformou a cidade de Anápolis, que estava por muitos anos de crescimento, deixou o legado, então continua nessa pegada. Eu vou voltar.
Obrigada, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Swender.
Bom dia, deputado. É claro que a Anápolis agradece qualquer recurso que venha. Eu sempre digo que dinheiro do povo, né, voltando para o povo. Então, é claro que a Anápolis agradece. Mas eu gostaria de saber de ações do senhor dentro do Poder Legislativo Federal. O decreto 12.574, 2025, que foi o decreto assinado pelo governo federal, ele revogou a expressão que visava a proteção da criança desde a gestação. Isso que já tinha no outro decreto. Isso, claro, flexibilizou a permissão para o aborto. Nós, católicos, somos totalmente contra o aborto. E aí eu gostaria de saber, né, do senhor a opinião pessoal aí sobre esse decreto e sobre essa política que, a partir desse decreto, pode flexibilizar o aborto aí no Brasil. Obrigado. Eu vou à palavra.
Obrigada, policial federal Sende, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar o deputado Rubens Antônio, sempre atento às demandas da cidade, deputado. E gostaria muito de pedir uma emenda ali, para você fazer uma arena esportiva lá na igrejinha. Aquela região está precisando muito, Vila São Vicente. Então, conto com o seu apoio, vamos somar forças para aquela região. Eu, Luz e Marco, estamos juntos e vamos somar forças para fazer uma arena esportiva lá. De boa palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy, vereador Carlinho da Feira.
Bom dia a todos e agradeço ao deputado aqui pelas emendas que está dando aqui para a Anápolis aqui, é muito importante para nós aqui e continua assim ajudando a Anápolis. Eu agradeço a visita do senhor aqui.
Obrigada, Carlinhos da Feira. Vereador Jean Carlos.
Bom dia, deputado federal Rubens Ottoni, cumprimento Vossa Excelência, todos que acompanham aqui nessa sessão, nessa oportunidade. Queria reforçar que o senhor, que já nos atendeu e também tem feito gestão junto ao governo federal em relação à nossa tentativa de antecipar os investimentos para a duplicação da 414. Nós sabemos do bom trânsito que o senhor tem, da força que o senhor tem junto ao Ministério de Transportes e nós precisamos antecipar. Cada dia que passa, mais acidentes, mais problemas. Tive recentemente no Jardim Promissão, de novo com o doutor Ernei. A situação é complexa e séria e nós precisamos, de fato, tentar amenizar. E também pedir ao senhor o reforço junto aos projetos apresentados pelo prefeito Márcio Correia em relação ao programa de uma macrodrenagem, a drenagem urbana da cidade, que em cima desses recursos do PAC 3, certamente a administração poderá fazer várias contenções de erosões e de pontos de inundações. Com certeza o senhor pode nos ajudar aí junto ao governo federal nesse aspecto. E como todos pediram, que o senhor também uma emenda para o feirão lá do Jardim Progresso, que nós estamos precisando muito ali na Avenida 10, nas adjacências da Avenida 10. Eu vou falar, obrigado, parabéns pelo trabalho.
Obrigada, vereador Elias Durano.
Quero cumprimentar o nosso deputado federal, Rubens Ottoni, e agradecer, em nome do nosso secretário de Esporte Divino, pela emenda que o senhor concedeu ao esporte, né, se não me engano, de 1 milhão, né, e vai ser feita ali a reforma do Zeca Pupilho e outras coisas. Que Deus abençoe o senhor e dê sabedoria para fazer o que é certo. Obrigado.
Vereador Leitão, do sindicato.
Bom dia, cumprimento a todos os nossos pares, aqueles que nos acompanham. Cumprimento o deputado aqui e parabenizá-lo pelo trabalho de excelência para o nosso estado e principalmente para o nosso município. E dizer que fiquei muito feliz ao senhor, junto com a gente, fazer aquela visita ali no campo do terrão da Vila Mariana, no qual o senhor se comprometeu a destinar uma verba para complementar aquela obra ali que tão desejada naquela região. Então, parabenizo o senhor pelo esforço, pela vontade, e peço a Deus que dê força e sabedoria cada dia mais para o senhor. E não poderia deixar de fazer um pedido de complemento de verba também para que a gente possa, para que o senhor possa destinar para o Colégio Rodolfo Miguel Ganan, ali no Paraíso, no qual precisamos terminar aquela obra ali. Uma verba vinda do governo federal, eu tenho certeza que vai ser muito benéfica para a execução daquela obra para aquela região. E que Deus possa abençoar a vida do senhor e um bom trabalho, senhor.
Obrigada, vereador Leitão. De casa, vereador Alex Martins.
Bom dia, obrigado pela concessão da palavra. Quero parabenizar pelo trabalho do nosso deputado Rubens, muito solícito. Inclusive, conversamos na semana retrasada, que gentilmente respondeu o pedido do nosso gabinete. Eu queria saudar também os ex-vereadores Landim, professora Geli, sempre uma alegria receber vocês aqui. Deputado, parabéns pela prestação de contas, momento oportuno, independente de partido, isso mostra que o senhor é um republicano, tem um zelo pela cidade que representa, pelos votos que tem nessa cidade, e vem essa manhã apresentar a aplicação de recursos federais para o desenvolvimento do nosso município. Eu quero parabenizá-lo pela prestação de contas, o compromisso que o senhor tem com o município e também lhe fazer um pedido. Nosso gabinete, desde o início desse mandato, vem trabalhando numa tentativa de reconhecer o trabalho esportivo de homens e mulheres que há mais de 100 anos defendem essa cidade, os bairros, quatro cantos desse município, levando a imagem de Anápolis, mas, sobretudo, defendendo a atividade esportiva. E o nosso sonho é que Anápolis, nesses 118 anos aí, quase 120 anos, possa ter o seu Museu do Esporte, um reconhecimento claro, não só aos times de futebol que nós temos, que também representa esse município, mas todos aqueles desportistas que levam o nome da nossa cidade e faz do esporte uma transformação social. Eu, como membro da Comissão de Esporte, faço esse pedido. É claro que eu vou lhe apresentar o projeto, mas fica aqui a intenção dessa casa de fazer essa propositura. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Alex Martins. Vereadora Thaís Souza.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso deputado Rubens Ottoni,
em nome da nossa querida ex-vereadora, professora Egeli, que faz muita falta nessa casa, sou extremamente competente. Parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor faz pela cidade de Anápolis, com maestria. Eu acho importante e relevante a forma que o senhor trata, independente do partido político, o senhor trata a cidade, as questões da cidade. Então, com certeza, a cidade de Anápolis só tem a agradecer ao senhor pelo trabalho realizado.
Obrigada, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton do Altivo.
Cumprimentar aqui o deputado pela sua diplomacia. Tenho também os cumprimentos do vereador Andi, que tem acompanhado. Bom, deputado, tivemos um programa aqui na autogestão, que era a Anápolis Invest, que ia contemplar ali o Aldeia dos Sonhos com a creche, também o feirão no Adriana Parque, também o novo mercado municipal da Vila Jaiara, a ligação da Fabril com Jandaia, e infelizmente não saiu do papel. Então, como legislador, na época até votei a favor desse projeto, para que pudéssemos alcançar ali as melhorias para a nossa região ali, do Aldeia dos Sonhos, e de fato, sonhos da nossa comunidade. Não avançamos. Então, chamar a atenção do senhor, para que esse recurso aconteça na região, para que possamos avançar ali e trazer ali melhor qualidade, para aquela comunidade. Outra, eu tenho sempre caminhado alguns ofícios para o senhor, para o gabinete do senhor, pedindo a questão de uma frente parlamentar quanto o decreto 10.502, que é PNE, Política Nacional de Educação Especializada. Tivemos aí um retrocesso, tudo caiu para o terceiro setor, para as APAES, e agora existe uma movimentação de talvez também fechar as APAES, então estamos vivendo um retrocesso. Só mais um segundinho, presidente. Outra situação, agora estamos falando de lei de diretriz orçamentária. A revogação do artigo 4, artigo 16, parágrafo 4º, que é a suspensão para recursos para instituições e centros de referência para autistas no Brasil, vemos agora um grande retrocesso. Foi suprimido, não existe na lei de diretriz orçamentária. Então, chamar a atenção do senhor para que nós possamos avançar nisso, porque o autista é gente e precisa de cuidado, entendeu? E aí o governo não entendeu que achava que era só um gasto. Não é um gasto, é um investimento. O senhor, como legislador, pode nos dar atenção, não só para a nossa cidade, mas para o país inteiro. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton Doutinho, vereadora Ananias.
Cumprimentar o nobre deputado federal Rubens Ottoni e, em nome de toda a plateia, meu grande amigo ali, doutor Rafael Barreto, advogado, obrigado pela presença. Rubens, você está vindo num dia muito épico. Você vai marcar aqui como a sua presença no dia que a gente está criando o Fundo Municipal do Esporte. E, coincidentemente, conforme a fala do Alex, gostaria de aproveitar para te pedir um recurso para o fundo, que eu acredito que ele realmente entraria mais rápido. E também para você ter um olhar especial para o Praia, o famoso Parque JK. Lá ainda não tem banheiro, não tem bebedouro, precisa de uma estrutura, uma reforma ali para a pista de skate, quem sabe até fazer uma quadra ali de areia. Então, dá um olhar especial para o Praia, o famoso Parque JK, por favor. Esse é o meu pedido hoje. Obrigado.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior, vereador vice-presidente José Fernandes.
Deputado, bom dia. Quero cumprimentar o senhor e sua equipe que o acompanha. Um comentário que eu gostaria que você tomasse ciência são dois pontos. Um, saúde, e o outro, mobilidade. Existe uma preocupação do vereador Elias Dunanda com relação à segurança no acesso ali à igrejinha. E ele já esteve em Brasília, nós também, e eu gostaria que o senhor tivesse ciência dessa pauta no sentido de colocar qualquer fator a mais de segurança ali naquela região de acesso, seja um pardal, seja uma outra sinalização, e que o senhor nos apoiasse isso aí, seja lá na MPT ou no Ministério do Transporte, essa atenção do acesso à igreja. O segundo ponto, existe agora no prefeito Márcio um programa chamado Saúde Zero. Saúde Agora. O que é a ideia desse programa? Identificarmos os pontos onde é o gargalo para resolutividade. Não adianta a gente abrir o leque e não ter resolutividade. O paciente vai ser atendido e ele vai ser encaminhado e continua ainda sem resolutividade. E dentro dos gargalos, existem alguns exames específicos, por exemplo, endoscopia e colonoscopia, seria de muita relevância se o senhor enxergasse. Eu sei que o senhor coloca em medo do Centro Materno Infantil, na APAE, na Santa Casa, se o senhor enxergasse esses gargalos dentro desse programa que eu posso disponibilizar para a sua assessoria, para o senhor, que uma verba específica para essas ações dentro desse programa. É isso.
Presidente, deixa eu fazer uma consideração.
Pode falar.
Eu queria agradecer, Zé Fernando, por ter lembrado, eu esqueci disso. Deputado, aquela questão do posto presidente, do trânsito ali, é muito perigoso. A gente está querendo uma solução rápida ali para aquela situação. Peço que o senhor olhe com carinho o que a gente pode fazer. E também aproveitar aqui que eu tinha esquecido também e pedir algumas emendas ali para a igrejinha, porque a igrejinha é onde eu nasci, onde eu sou o presidente do bairro, onde eu sou o verdadeiro representante daquela região. Então peço a ajuda do senhor para aquela região que foi muito abandonada ali durante esses oito anos agora. Então é hora da gente fazer alguma coisa. Agradeço e peço com carinho uma emenda para lá. Deus abençoe.
Obrigada, vereador Elias Unana. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Andréia, quero parabenizar e receber nosso deputado federal Rubens Ottoni, da mesma forma que você me recebeu no seu gabinete. Muito obrigado, viu, pela receptividade. Nós estivemos lá no seu gabinete para pedir, né, para reforçar o pedido. A gente já sabe que é uma bandeira sua, que é com relação ao feirão da Vila Jaiara. Feirão da Vila Jaiara, nós precisamos de avançar e entregar para a população da Jaiara aquele feirão. Foi demolido e hoje ele está em condições precárias, né? Ele precisa ser reformado. E eu queria pedir para o senhor entrar numa bandeira nossa, que é justamente os pacientes crônicos renais. Hoje nós levantamos uma bandeira aqui nessa casa para poder envolver as três esferas, o poder executivo federal, estadual, municipal, porque hoje o único que está ajudando hoje é a esfera federal através do SUS. E um pedido que a gente faz é a atualização da tabela CICCAP, porque hoje o valor é insuficiente. Nós estamos vendo os institutos que prestam esse serviço, é insuficiente. E pedir a Vossa Excelência também para pedir o envolvimento dos outros níveis, né, estadual, federal, que é tríplice, né? Todos têm que se envolver para participar e ajudar esses pacientes de hoje que perecem, né, que depende do poder público. Obrigado, deputado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereadora Capitã Elisete.
Bom dia a todos. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer a visita do senhor, deputado. Dizer que o senhor é exemplo para muitas pessoas, principalmente para mim, que eu vejo com muita, o senhor é muito acessível. Essa acessibilidade que o senhor dispõe para as pessoas, principalmente aqui de Anápolis, é muito grande. Tenho acompanhado também o trabalho do senhor através das entrevistas que o senhor tem concedido às rádios aqui da cidade e visto o trabalho do senhor, que não é só aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis tem todo um toque especial, mas eu vejo o senhor atuando no estado todo. Isso verdadeiramente, para um parlamentar federal, a gente entende que é muito trabalho. Eu quero, numa oportunidade, marcar uma conversa mais próxima com o senhor para que a instrução me ensinar mais algumas coisas, né? Nós estamos dando os primeiros passos aqui, tem uma visão já bem amadurecida de tudo e eu só parabenizo pelo trabalho do senhor e por tudo que o senhor faz por Anápolis.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Vereador professor Marcos Carvalho.
Deputado, só para atualizar os valores que estão em conta, enquanto o senhor falava, eu verificava aqui, até porque essas emendas caíram na última gestão e, como não foram aplicadas, elas renderam. Então, para o Zeca Puglisi, tem 2 milhões destinados, são emendas suas. Na Praça da Vila Harmonia, são 700 mil. E para o feirão, João da Luz, para o feirão da Vila Jaiara, tem 2 milhões e meio na conta. Emendas do deputado federal Rubens Ottoni.
Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Talvez se o visitante fosse um outro deputado que não tivesse o trabalho que o Rubens Ottoni tem, eu me sentiria constrangido de ser o último a falar, porque já teriam falado tudo sobre o deputado. Eu quero aqui, deputado Rubens Ottoni, reafirmar aqui o meu respeito ao homem Rubens Ottoni, ao deputado federal Rubens Ottoni, por tudo que o senhor tem feito e pela forma que o senhor tem conduzido o seu mandato, trabalhando em favor da cidade de Anápolis. Com certeza, o senhor é um exemplo a ser seguido por muitos de nós dessa casa. Do mesmo modo, eu quero aqui que eu me apresento na defesa intransigente do governo municipal, eu quero também fazer um compromisso com o senhor de estar dialogando com o Executivo Municipal no sentido de estar dando celeridade à aplicação dos recursos destinados pelo senhor para a cidade de Anápolis. Eu não tenho dúvidas da importância dessas obras e da aplicação desses recursos. Quero ressaltar aqui também o reconhecimento e o respeito dado ao senhor pelo prefeito Márcio Correa no que diz respeito à condução do seu mandato e o seu compromisso com Anápolis. Parabéns, muito obrigado por tudo. Em nome da cidade de Anápolis, na condição de representante na Câmara Municipal, eu tenho orgulho de dizer que Anápolis tem um dos melhores deputados federais do Brasil. Muito obrigado.
Charles. Tem um ditado que diz que os últimos serão os primeiros. Então, eu deixei saber que o senhor teria uma palavra muito importante para nos acrescentar. Eu quero agradecer mais uma vez a vinda e a forma de fazer política do deputado federal Rubens Ottoni. Como foi ressaltado aqui por vários vereadores e diferentes ideias ideológicas, partidárias, políticas, Rubens Ottoni faz política com diálogo. E esse diálogo, respeitando o poder legislativo municipal, vindo aqui, prestando contas, ouvindo, recebendo as reivindicações, faz com que ele se torne esse homem público admirado e honrado que ele é na nossa cidade. Quero também fazer um reconhecimento muito especial à presença da ex-vereadora Geli, uma amiga querida, de fato, Thaís faz muita falta aqui nesse parlamento, acompanhava o trabalho dela e espero que a gente possa trabalhar juntos nesse parlamento também. Fazer um reconhecimento ao advogado Rafael, doutor Rafael, parabéns pelo seu dia, sempre muito aguerrido, presente na Câmara Municipal, próximo de todos nós. Parabenizar o vereador professor Marcos Carvalho, que sempre faz questão de nos atualizar do trabalho do deputado federal Rubens Ottoni e articula essas visitas frequentes para que a gente possa também estar próximo do deputado. Deputado Rubens Ottoni, o meu pedido ao senhor, nós aprovamos na cidade de Anápolis uma lei que se chama Hiperdia. É um programa que atende as pessoas vulneráveis que sofrem de hipertensão, o segundo maior problema de saúde do Brasil, e em Anápolis não é diferente. E uma das formas de controle dessa doença é o controle, é a medição diária e de preferência em vários momentos do dia pelo paciente para acompanhamento. E as pessoas vulneráveis não têm condições de ter acesso àquele medidor digital que é o mais confiável. Esse projeto, ele fala sobre isso, a distribuição gratuita desses medidores para a população carente. Essa lei foi sancionada ontem pelo prefeito Márcio Correa, tinha sido vetada na gestão anterior. Nós conseguimos a rúbrica dentro do orçamento ser aprovada aqui no orçamento municipal e conseguimos também uma emenda do deputado estadual Hamilton Filho para garantir a efetividade desse projeto durante esse ano na cidade de Anápolis. E o meu pedido para que o senhor também nos ajude para que, destinando uma emenda, nós possamos garantir a continuidade desse projeto no ano que vem. É um projeto acessível, custo baixo, vou encaminhar esse ofício para o senhor, para que o senhor também possa ajudar as pessoas que sofrem de pressão arterial e faça diferença na vida de tantas pessoas. Nós já recebemos um feedback muito importante de pessoas que têm um sonho de ter esse equipamento, que custa ali entre R$ 60 e R$ 80, que vai mudar todo o acompanhamento da pressão arterial na cidade de Anápolis. Nós viraremos referência nesse assunto aqui na cidade de Anápolis. Então, esse é o meu pedido, será encaminhado ao nosso ofício, e eu tenho certeza que a atenção que o senhor tem com a cidade de Anápolis e a atenção que o senhor tem com a saúde pública, com certeza o senhor vai nos ajudar para dar continuidade a esse projeto. Muito obrigada, e já passo a palavra ao senhor para que o senhor possa responder a mim e a todos os demais vereadores.
Bom, quero, em primeiro lugar aqui, agradecer o respeito e a consideração que essa Casa de Leis sempre teve com
nosso trabalho e as falas de vocês aqui demonstram esse respeito e consideração, independente de partido político, independente das disputas políticas, independente das disputas eleitorais que já tivemos e eventualmente poderemos ter. O respeito e a consideração é muito importante na política. E isso, para mim, vale muito. E eu tenho trabalhado, e esse tem sido um propósito meu, no exercício do mandato, é mostrar que a política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente, que a política pode ser feita baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania, que a política pode e deve ser feita no respeito a quem pensa diferente. Nós podemos ter pensamentos diferentes, mas nós podemos nos respeitar e devemos nos respeitar. A política não foi feita para fazer enfrentamento, pelo contrário, a política foi feita para ter o entendimento, ter a negociação, a mediação, para evitar a briga. A política ela foi inventada para evitar a briga, para fazer a negociação e entendimento. E eu tenho tentado exercer meu mandato dessa maneira, tentando ser instrumento de entendimento, de negociação e de respeito, e agradeço a vocês pelo respeito e consideração que vocês transmitem. Eu quero aqui rapidamente dar algumas respostas. Eu sei que isso acaba atrapalhando a pauta de vocês, mas acho importante e respeito a vocês também. A vereadora Cleide falou aqui, agradeço a ela as palavras, e falou aqui da referência à obra lá do Copacabana, realmente recurso do governo federal. Essa discussão foi feita aqui na Câmara Municipal, foi apresentada aqui uma sugestão. Nós já tínhamos feito inscrição disso no governo federal, agora se viabiliza mais de 5 milhões de reais de investimento do governo Lula na cidade de Anápolis, numa creche lá no Copacabana, e que estou acompanhando. Agradecer ao vereador Rimê Jules aí pelo trabalho, parabenizá-lo pelo trabalho, agradecer aí pelas sugestões, pelo trabalho iniciado. Já temos algumas coisas já encaminhadas e agora mais essa sugestão, pode ter certeza que levaremos em consideração o seu pedido e abertos para outros trabalhos. O vereador Domingos Paula deixou aqui também a sua palavra. Obrigado, vereador, aí, pelo reconhecimento do nosso trabalho e a sugestão aí de ajuda à maternidade do Dr. Aldo Alberto. O vereador Fred Cacheta, lembrando aí, muito bem lembrado, o vereador Fred fez parte da comitiva que foi lá no Zeca Puglisi fazer a visita, e nós fomos lá. Aqui na Câmara o pessoal sugeriu, e eu falei, vamos lá fazer a visita. E fomos lá fazer a visita. E depois de lá saiu o recurso, e o recurso já está na conta. E já rendendo, como o vereador Marques falou aqui, já rendendo juros aí na conta. É mais de 2 milhões, segundo o vereador Marques, já tem nessa conta disponível para a reforma do Zeca Puglisi. Então, aí um abraço ao vereador Fred Cacheta. Vereador Luzimar, parabéns pelo trabalho, muito grato. Sua região lá é uma região que nós temos um carinho muito especial, e o trabalho no movimento popular, no movimento comunitário. Parabéns aí pelo trabalho com a FEGAN, estive lá no Congresso da FEGAN, e agora o CONAMA, completando aí 42 anos de existência, estaremos aí participando das festividades aí do CONAMA. O vereador Schoender, meu abraço a você, minha consideração, obrigado aí pelo reconhecimento do nosso trabalho. E quanto à questão do nosso trabalho legislativo em Brasília é muito amplo. Nós temos aí um orgulho muito grande de termos sido o idealizador do ProUni, que hoje é um programa que atende milhões de brasileiros e brasileiras no que diz respeito ao acesso ao ensino superior. Esse programa nasceu de um projeto de lei colocado por nós, como o programa do biodiesel hoje, que coloca o Brasil como referência em nível internacional. Esse programa também nasceu de um projeto de lei da nossa autoria, como os institutos federais, que hoje nós estamos chegando a quase 1000 unidades em todo o país, e aqui em Goiás nós estamos chegando a 30 unidades do Instituto Federal, e aqui em Anápolis nós temos uma. Também eu tive um orgulho muito grande de participar dessas iniciativas. E quanto a essa questão defesa do direito à vida, da questão do aborto, nosso trabalho lá no Congresso Nacional, você fica absolutamente tranquilo sobre isso. Nesse ponto, você não precisa ter preocupação nenhuma. porque antes de você ser batizado, eu já tinha um compromisso cristão. Eu já tinha compromisso com a vida. E compromisso não apenas no discurso, na prática, na vida cotidiana. Eu tenho a humildade de saber dos meus defeitos, né, das minhas limitações, mas tento viver na prática o meu compromisso cristão. E um deles é a defesa da vida. Eu estou há 45 anos na vida pública. Estou no meu 6º mandato de deputado federal. 2 mandatos de deputado estadual. Já deu tempo de eu fazer alguma coisa que não fosse de acordo com esse compromisso. Então você fica absolutamente tranquilo. Estamos lá inseridos, defendendo tudo aquilo que está no nosso espírito cristão e, no caso, ainda mais ainda, em sintonia com as orientações maiores da Igreja Católica. Então isso a gente faz com a maior tranquilidade, fica absolutamente tranquilo e estou à disposição para poder receber sugestões para o trabalho legislativo e também para a contribuição da nossa cidade. O vereador Fred Godoy, obrigado aí pelas palavras e sugestão aí do pedido para ali da mobilidade pela São Vicente, ali na igrejinha. O vereador Nana já colocou aqui também essa preocupação. Estaremos atentos a essa realidade. Carlinhos da Feira, aí, muito obrigado aí pelas palavras também e conte conosco aí para poder fazer os encaminhamentos. Jean Carlos colocou a questão da BR-414, a duplicação da BR-414, que vai ao encontro do que foi colocado pelo vereador Nana e também Fred Godoy. Essas duas rodovias, elas são rodovias concedidas, elas já estão em concessão. E, infelizmente, no contrato de concessão que foi feito, essas obras ou não estão previstas ou estão previstas com um prazo largo para a execução. Então, qual que é o nosso desafio? Aí não se trata do Ministério de Transportes, se trata junto à ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para tentar fazer uma revisão no contrato e no convênio que foi feito, para poder exigir um tempo mais curto para executar a obra ou inserir a obra caso ela não esteja no programa. Contem comigo neste encaminhamento. Vereador Leitão, agradeço aí as palavras e reafirmo que o nosso compromisso de podermos buscar alternativas aí para os pedidos que foram feitos no campo do terrão lá da Mariana e também o Colégio do Paraíso. Vereador Alex, aí, muito grato aí pelas palavras, sabe do nosso apreço, nossa consideração na sua trajetória e essa ideia do Museu do Esporte pode ser aí uma ideia que ficou à disposição para receber a proposta e a gente ver como contribuir nesse sentido. Vereadora Thaís, muito grata aí pela palavra, pela consideração, pelo respeito, me coloco à disposição também para poder atuar. Vereador Reabilton, parabéns a você por essa luta, pela sua determinação, pelo seu compromisso numa luta fundamental. Tenho o meu reconhecimento, tenho o meu apreço e a minha preocupação de poder atender. Você, pelo que você tem acompanhado na discussão parlamentar, no que tem rodado, você sabe que é uma discussão muito delicada e que nem sempre a gente consegue fazer andar dentro daquilo que nós gostaríamos, do jeito que a gente gostaria e no tempo que a gente gostaria. Mas pode ter certeza que eu estou 100% alinhado com a sua preocupação. Estarei trabalhando e à disposição para poder receber sugestões para esse trabalho. Parabéns a você por essa preocupação. Vereador Ananias, aí, parabéns aí pela investidura, pelo trabalho, pelo idealismo. E essa ideia aí, conte comigo aí na questão aí das reivindicações e o Fundo Municipal do Esporte, que você disse que inclusive está na pauta de hoje, possa ser um canal importante desse trabalho. Todos aqui sabem o meu apreço, o meu compromisso na área do esporte. Inclusive, além dos 2 milhões de reais que hoje já tem na conta para o estádio Zeca Puglisi, a ampliação do Jonas Duarte foi feita com emenda também, apresentada por mim, né, mais esse recurso para a reforma do Zeca Puglisi e, além disso, mais de 1.400.000 reais de recursos para a área do esporte, para o município de Anápolis, para atendimento das reivindicações, seja para as escolinhas de futebol, seja para os trabalhos dentro da própria Secretaria de Esporte. Aqui eu faço uma referência ao secretário de Esporte, que é vereador licenciado dessa casa divina, que cumpre um papel importante, que é idealista e que tem demonstrado um compromisso muito grande com o esporte. Isso facilita para que a gente possa trabalhar também esses recursos para o município. Vereador Zé Fernandes, vice-presidente dessa casa, parabenizá-lo aí pelo excelente trabalho, sabe do meu apreço, da minha consideração. Parabéns pela audiência pública que foi realizada a respeito do SAMU. Tive questão de sair de Brasília e vir aqui participar, justamente pela importância do tema. O SAMU é um projeto do governo federal e que nós temos um apreço muito grande, inclusive, do programa de aceleração do crescimento. Já viabilizamos 8 ambulâncias para o SAMU. 4 chegaram ano passado, mais 4 ambulâncias do SAMU chegando esse ano para atender a cidade de Anápolis, SAMU 192. E o governador José Fernandes pode ter certeza que estarei atento a essas reivindicações. A questão do acesso da BR-060, já respondi aqui, a questão da concessão, nós temos que trabalhar junto à NTT e eu tenho toda a disposição de ajudar. E essa ideia na questão dos exames na área da saúde, esses gargalos, estou também à disposição para tentar buscar alternativa de recursos para contribuir nesta área. O vereador João da Luz, colocando aqui, primeiro foi um prazer recebê-lo lá em Brasília também, todos os vereadores e vereadoras, quando tiverem tempo, para mim será sempre um prazer receber vocês em Brasília. A questão do feirão da Vila Jaiara, já foi dito aqui, tem recursos do governo federal. O vereador Marcos Carvalho falou, emenda da nossa autoria, hoje já rende mais de 2 milhões de reais, o recurso que nós colocamos era de 1 milhão e meio, já chega a 2 milhões e meio. Isso quer dizer que já deu tempo de fazer lá, o tempo passou, precisa ser feito. Esse recurso foi na administração anterior e agora está disponível para a atual administração. Vereador Jackson Charles, sabe do meu apreço, minha consideração, acompanho Vossa Excelência desde o início da sua trajetória política e tenho orgulho aí de poder conviver. E aí a gente está à disposição aí para poder ajudar e agradeço a sua disposição de ajudar na celeridade do encaminhamento desses recursos, porque são recursos já na conta da Prefeitura e que pode, inclusive, na medida que a gente adianta a execução desses recursos, pode abrir campo para vir trazer outros recursos, porque fica até difícil a gente cobrar do governo federal novas obras que possam ser executadas se eles chegam e argumentam que tem obras que ainda não foram licitadas. Então, isso é muito importante. Aqui, e de maneira muito especial, meu cumprimento à nossa presidenta, a vereadora Andréa Rezende, a quem, além do apreço, da consideração, do respeito, um carinho muito especial, e a minha torcida pelo seu sucesso, sempre, e a minha disposição de poder ajudar. Acho muito interessante o projeto que foi apresentado, e tenho disposição de poder contribuir nesse sentido. Leio aqui o professor Marcos, que fez uma referência aí a essas emendas, e a capitã Elisete. Capitã Elisete, muito grato a você pelas palavras, pela consideração, e eu tenho toda a disponibilidade de poder contribuir, será um prazer recebê-la na primeira oportunidade para a gente poder conversar. E aí, presidente Andréa, quero sempre me colocar à sua disposição, à disposição da mesa diretora, à disposição da Câmara de Vereadores, entendendo que ao me colocar à disposição de vocês, eu estou me colocando à disposição da cidade de Anápolis. Quantas vezes for necessário receber vocês em Brasília, ou eu vir até aqui para poder dialogar com vocês, será um prazer. Isso aqui é um enriquecimento para o meu trabalho como deputado. Tudo isso que vocês falaram aqui me ajuda no meu trabalho como parlamentar. Eu quero retribuir isso trazendo os recursos de investimento. Vocês têm a maturidade necessária de saber que nem tudo que é pedido aqui, nem tudo que é falado, às vezes é possível a gente atender a tempo e a hora, porque vocês também passam por essa situação. Mas o que eu quero é o seguinte, o meu compromisso é o seguinte, todo ano eu voltarei aqui a essa casa trazendo boas notícias para vocês, boas notícias para a comunidade anapolina. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, pelo respeito e pela recepção aqui nessa casa de lei.
Nós que agradecemos a disposição dessa Casa de Leis, a disposição de trabalhar por toda a cidade de Nápoles.
O deputado federal Rubens Ottoni estará recebendo cumprimentos aqui na sala VIP e também recebendo a imprensa. Fiquem à vontade para cumprimentá-lo e também para as entrevistas que julgarem pertinentes. Nós vamos continuar a nossa sessão ordinária. Vou suspender apenas por um minuto para que a gente possa...
Muito bem, a presidente Andréia Rezende suspende a sessão por dois minutinhos aqui, para que o deputado federal Rubens Ottoni deixe o plenário. Ele vai ali para a sala VIP para atender a imprensa, para falar com os jornalistas, depois dessa interação aqui com os vereadores
na Câmara. Já retomando os trabalhos da nossa
retomada a sessão
ordinária, já encerro a fala do pequeno expediente e abro o grande expediente. Mas já aproveitando o grande número de vereadores, gostaria de chamar a atenção de cada um de vocês. Nós temos um projeto importante que foi lido, dois projetos importantes que foram lidos hoje na sessão. E nós temos uma urgência da cidade de Anápolis para aprovação desses projetos, que é o projeto apresentado pelo Executivo para regularização de débitos fiscais, fique em dia. Portanto, eu peço um trabalho específico aqui dessa Casa de Leis para que a gente possa aprová-los da forma mais rápida e também democrática possível, para que ele já entre em vigor o mais rápido possível na nossa cidade. Por isso, estou convocando em nome da presidência e em nome da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive a presidente não está aqui porque está providenciando a convocação, todos os presidentes de comissão, após a sessão ordinária, para a realização de comissão mista, para poder fazer a análise tanto do projeto de lei ordinária número 216, quanto do projeto de lei ordinária número 217. E também fazendo uma convocação verbal, isso eles estarão convocados por escrito, para uma sessão extraordinária amanhã para discussão e avaliação e votação desses dois projetos de leis, após a sessão ordinária na quarta-feira. Eles receberão a convocação também agora. E já agradeço a todos, quase todos eu conversei pessoalmente antes da sessão aqui hoje e aos que eu não conversei, explicando que a necessidade dessas votações, dessas movimentações, é para entender e atender também aos interesses de toda a cidade de Anápolis. Já abro a fala do grande expediente, com dois oradores inscritos, e já aproveito que o tema será esse, a cumprimentar a nossa presidente da Comissão de Segurança Pública, a vereadora Capitã Elisete, que hoje trouxe para essa Casa de Leis o major Wender Vieira da Silva, os policiais legislativos Paulo Vitor, Gabriel Ferreira, Janaína, todos os policiais legislativos da Assembleia do Estado de Goiás. É uma honra recebê-los aqui na nossa casa para falarmos sobre políticas públicas acerca de segurança, para discutirmos novas iniciativas para essa Casa de Leis, também para compartilhar conhecimentos. Eles são muito bem-vindos. Quero agradecer e parabenizar a iniciativa da vereadora Capitã Elisete, e ela já fará uso da tribuna, dividindo seu tempo com o vereador Ananias Júnior.
Agora, 10 horas 49 minutos. A vereadora Capitã Elisete, do PRT, usa agora a tribuna, ela vai usar por 5 minutos. A tribuna na sessão desta sexta-feira, de 12 de agosto. Vamos ouvir a vereadora.
Bom dia, senhoras, senhores. Dando continuidade aqui à fala da nossa presidente, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui nessa sessão plenária desta manhã de sexta-feira e agradecer ao nosso secretário, né, da Polícia Legislativa do Estado de Goiás, que muito prontamente nos atendeu em vir aqui, em contribuir com algumas sugestões em que a gente possa melhorar a segurança da casa, do patrimônio, dos servidores, dos parlamentares, que essa é uma função bem exclusiva, né, da assistência policial militar. E eu quero pedir que fique de pé aí o Major Erlen, o policial legislativo Paulo Vitor, o Gabriel e a Janaína. Agradecê-los por terem, né, atendido esse convite nosso de estar aqui nesta manhã. Nós contamos muito com a colaboração dos senhores. Enquanto o presidente da Comissão de Segurança Pública nessa casa, o nosso olhar ele tem que ser voltado... Podem ficar à vontade, podem sentar. O nosso olhar ele tem que ser voltado para a segurança de um modo geral. Eu busco contribuir todas as vezes que eu tenho a oportunidade com a segurança da nossa casa, dessa casa que é do povo. Aqui nós recebemos várias pessoas, vários convidados. Então, nós precisamos ter também o cuidado com as pessoas que nós recebemos aqui. A segurança pública é o dever de todos, né? E a obrigação do Estado, mas nós, enquanto pessoas, nós precisamos também contribuir para uma segurança pública de qualidade, dando condições de trabalho às pessoas que aqui prestam serviço nessa área de segurança. Eu já parabenizo pelo trabalho desenvolvido aqui, por toda a estrutura de segurança, pela empresa nacional que faz o melhor que pode, e nós estamos chegando aí para somar esforços mesmo, né? Para dar condições de sentarmos e buscar formas de melhorar o nosso sistema aqui nessa casa. Agradeço também à presidente por ter entendido, né, essa nossa preocupação. Aqui hoje nós contamos aqui com a presença do nobre parceiro ali, o meu amigo, meu irmão de farda, o vereador Cabo Fred Cacheta, que também, por estarmos dentro da segurança pública, também o policial federal Swender, que também fala em nome da segurança pública, a gente tem que ter essa preocupação, e eu já agradeço a todos pela parceria, por entender o momento que nós estamos vivendo e apoiar sempre as ações voltadas para a melhoria da condição de trabalho dos parlamentares, da condição de visitas que nós recebemos muitas e dos servidores dessa casa. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Já convido o próximo orador inscrito, vereadora Ananias Júnior.
São 10h52, agora o vereador Ananias Júnior, do Agir, fala na tribuna por 5 minutos.
Quero cumprimentar os nossos colegas aqui presentes, todos os cidadãos anacolinos, em nome do meu grande amigo ali, Neuberto Dantas. Obrigado pela presença de sempre, pelo trabalho que você presta para nós também, como jornalista no seu canal, a todos que estão nos ouvindo pela rádio, pelo YouTube. O motivo de eu estar aqui, né, na sala de hoje é de muita alegria. Durante a prestação de contas do nosso prefeito, a gente fez uma cobrança e fez uma sugestão de um projeto de lei referente ao Fundo Municipal do Esporte. Então, a gente precisa registrar esse desenvolvimento desse trabalho, né, o fortalecimento do Fundo Municipal de Esporte. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. Ele promove saúde, inclusão e oportunidades para a nossa juventude, afastando as das drogas, da violência. Por isso, é nosso dever fortalecer o Fundo Municipal de Esportes de Anápolis, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma transparente e eficiente. Precisamos investir em infraestrutura, em reformas de quadras, campos, centros esportivos, em todas as regiões da cidade. Projetos sociais, oficinas esportivas gratuitas para crianças e adolescentes, apoio a atletas, bolsas e incentivos para talentos locais que representam Anápolis em competições. Nesse momento, nós temos um time de vôlei anapolino que vai para a Hungria disputar um torneio. Temos várias lutadoras de kickbox, de karatê, pessoas que estão aí na capoeira, nas artes marciais, né, meu amigo João da Luz, que vão para o Pan-Americano, lá na Colômbia. Não tem recursos, talvez nem a passagem aérea. Então, nós precisamos realmente desse recurso para ajudar a fomentar o esporte na nossa cidade. Então, convoco toda essa casa de leis, o executivo, o nosso prefeito Márcio Corrêa, para priorizar o esporte como uma política pública, para a gente trabalhar para que esse fundo municipal não seja apenas um orçamento, mas um legado de oportunidades para as futuras gerações. E ainda abro aspas aqui. Falei para o vereador Alex que iria citá-lo. Ele tem um projeto maravilhoso, que é fazer o Museu do Esporte. Sugeri para ele, junto, da gente fazer lá no estádio Jonas Duarte, né? Quando a gente visita grandes estádios aí no Brasil todo, como Morumbi, Maracanã, lá tem esse ambiente. Então, Anápolis merece esse espaço. E faltava, ele falou para mim, está faltando recurso. Então, agora nós temos uma forma de atrair esse recurso de uma forma mais rápida, eficiente, para tornar esse projeto dele real e possível. Então, agradeço a todos por estarem me ouvindo, né, acatando essa sugestão nossa como presidente da Comissão de Esportes. Então, em menos de 6 meses, já está se tornando um projeto de lei. Quer dizer que o nosso trabalho está sendo muito bem feito e reconhecido pelo município e pelo nosso prefeito. Mais uma vez, agradeço e devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias. Já convido os próximos oradores, que também dividirão seu tempo, vereador Hamilton do Autismo.
Agora, 10h56, vereador Hamilton do Autismo é do Podemos.
Bom dia, senhoras e senhores. Vou comentar aqui, presente da casa, doutor André Rezende, comentando a todos os novos vereadores. Vocês nos acompanham através das redes sociais, TV Câmara, ou outro dispositivo que irá encaminhar essa sessão até você que tem nos acompanhado. Bom, ainda pela sua manhã, tivemos aqui a presença do deputado Rubens Ottoni. Quando tratei de um assunto, tive uma complicação na transição. Bem na hora que eu fui falar, a internet oscilou e faltou aí a transmissão para a população. Quero aqui, de forma bem rápida, falar das nossas preocupações quando nós aprovamos aqui o projeto Anápolis Invest, que era buscar ali recursos para a região ali do Aldeia dos Sonhos, que era a construção da creche, né, a ligação ali do Jandaia com a Fabril, também o feirão coberto do Jandaia, como se também a finalização do mercado municipal da Jaiara. Então, chamamos ele essa atenção para encaminhar recursos para que possamos ali finalizar aquelas obras, né, que a comunidade anseia, né, para finalizações desses projetos. E ele disse o compromisso. Também falamos sobre lei de diretriz orçamentária, falamos também sobre a supressão do artigo 4º do artigo 16, o parágrafo 4º, que é recurso federal para a criação de centro de referência, como clínica escola ou outro para o autista no nosso país. Então, eximiu-se do poder público de não ter recurso federal para esse tipo de instituição. Então, o nosso presidente, no entendimento dele da lei de diretriz orçamentária, não contempla a comunidade autista no Brasil. Então, veio-se para o terceiro setor, né, que hoje nós temos aí em grandeza o trabalho da ZAPAI, e agora também estamos vivendo uma grande complexidade agora quanto à ação direta de funcionalidade, que é o número 7.796, né, que vai trazer aí um olhar que talvez haja até, né, a falta desse recurso para a ZAPAI, talvez poderá a ZAPAI não existir mais daqui a algum tempo. Então, nós queremos chamar a atenção, né, dos congressistas, senadores, deputados, para que possamos ter uma discussão melhor, um diálogo melhor, para que não haja essa ação direta do Supremo Tribunal Federal, né, que ela venha a ter sucesso. Se tiver sucesso, infelizmente, vamos perder também mais um grande aparelho, que é do terceiro setor, que são as APAE. Então, chamar essa atenção, amanhã estarei no Congresso justamente para buscar essas discussões em prol da nossa comunidade. O PPC também, olha só, nós estamos vendo agora um retrocesso à questão, conforme a lei 15.157, que é sobre as deficiências permanentes, né? Chamar essas pessoas para dentro de um conceito do INSS, que é fazer de novo uma reavaliação, poxa, é uma deficiência permanente. E aí vai chamar a família autista para fazer de novo a reavaliação, e aí nós vamos ver aí, né, um grande prejuízo. Vamos lá, Depaquene, 200 e tanto, Depacote, 100 e tanto, Vanvence, 501, e aí vamos fazer aí todo esse processo de medicamento que essa família usa. Sabe quanto vai dar no final? 1.200, 1.300, 1.500, salário é 1.518, gente. E aí, de repente, essa família perde esse benefício e vive grande dificuldade. Né? E eu estive, quero até parabenizar aqui, né, o prefeito Marcos Correia, que teve um mês de férias, teve aqui um evento ali, a menina está sorrindo ali, mas vamos aqui para o contexto para entender. Um evento ali onde foram playgrounds, né, brinquedos infláveis para as crianças participar. E naquele evento aqui no parque, que foi o mês inteiro, que o prefeito tirou do próprio bolso, ele manteve aquele momento de entretenimento, eu encontrei uma mãe autista ali que dizia para mim desse jeito: olha só, eu tenho que agora poder fazer agora essa reavaliação e sair de Anápolis, porque mandaram eu fazer a reavaliação lá em Pirinópolis, porque Anápolis está super lotado em INSS. E aí eu saí daqui com um filho com muita sobrecarga, que nem de coletivo ele anda por causa da sobrecarga, ir para Pirinópolis fazer a reavaliação. Então, está ferindo a lei 15.157, eu quero chamar essa atenção. Amanhã estarei no Congresso justamente para buscar, né, essa discussão do PPC que está tramitando, né, essa medida provisória. Então, nós precisamos avançar e não retroceder. Infelizmente, a comunidade PCD as famílias autistas estão vivendo esse grande retrocesso. Quero aqui aproveitar para parabenizar também a atenção do deputado Cristiano Galindo, que esteve ontem aqui no CEITEC, e a convite ali da diretoria. Eu fui ali participar e levei projetos que são projetos pertinentes à nossa luta, à nossa bandeira, que é a Clínica Escola do Autista, buscando recursos, como também a finalização das obras que estão em construção ali da companhia da CPE, no nosso município ali, no bairro Filósofo Machado Carneiro. E aí ele fez um compromisso que vai buscar recursos para que possamos avançar. Então, deputado Cristiano Galindo, obrigado aí pela atenção aqui da cidade de Anápolis, e que de fato não seja apenas um diálogo, mas que os recursos caiam na conta e vamos finalizar ali, né, a companhia da CPE aqui no nosso município e também avançar aqui em políticas para o autista em Anápolis. Então, obrigado e vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já convido o próximo morador, vereador Elias do Nano.
Agora 11:02, vereador Elias Lunana, do PSB, agora vai usar a tribuna também por 5 minutos. Você acompanha aqui pelo canal do TV Câmara do YouTube, pelo nosso Instagram da Câmara e pela Rádio Manchester 93 FM.
Bom dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente Andréia, nosso vice-presidente José Fernandes, meu amigo querido. Cumprimento nosso vereador Leitão, em nome de todos os vereadores, e o meu amigo Abidiel, que me auxilia aí, que me aguenta o dia inteiro, né? E todos os ouvintes da Rádio Manchester de Anápolis. Gente, hoje eu quero fazer um agradecimento especial e merecido a nossa secretária Jordana de Faria Pena, a secretária da Assistência Social, da Secretaria de Assistência Social e Políticas Sociais, pelo belíssimo trabalho que fez ali na Expoana, né? Ela comandou aquela equipe, tipo assim, um jeito extraordinário, uma bênção, porque aquele pessoal trabalhou muito, dia e noite, para ser arrecadados 4.800 cestas, aproximadamente, que vai dar 120 toneladas de alimentos, né? Aquela belíssima festa que aconteceu ali na pecuária. Quero agradecer em nome de todos os servidores ali daquela secretaria, em nome da Viviane Cássia, que é a gerente, a cada um que se sacrificou para esse trabalho ser feito. Porque além dessas cestas, né, que vai ser entregue para as famílias que mais precisam, a festa foi maravilhosa, todos gostaram, bateu recorde aí de público. Então a gente só tem a agradecer, né, a nossa secretária, a sua equipe e a primeira dama que comandou também essa belíssima festa, junto com o nosso prefeito Márcio Corrêa, que com certeza foi a melhor festa de todos os tempos que aconteceu em Anápolis. Parabéns. Também quero destacar aqui, tive uma conversa agora do particular ali com o nosso deputado federal Rubens Ottoni, sobre aquela questão que foi destacada aqui para o nosso vice-presidente José Fernandes, sobre aquela situação do trânsito ali próximo ao posto presidente, que hoje tem que ser resolvida de uma forma emergencial, né? A gente não pode esperar grandes obras ali. Ali tem que ser feito ali quebra-molas, né? Ou barreiras de 40, 3 de cada lado ou 3 quebra-molas de cada lado, igual fez em Abadiânia. Conversei com o deputado está disposto a ajudar. Conversamos muito e, com fé em Deus, a gente vai conseguir alguma coisa para ali. Já estou conversando com o deputado Célio Silveira também sobre aquela questão. E também já reforcei o pedido de emendas ali para a região da Igrejinha, né, que precisa de muitas coisas ali, né, um lugar que foi abandonado mesmo. E hoje, com fé em Deus, a gente vai conseguir fazer alguma coisa ali. E agora ali tem um representante de verdade, nascido e criado ali naquela região. Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Unana. Já convido o próximo orador inscrito, que dividirá o seu tempo com a vereadora Cleide Lara e o vereador Domingos de Paula.
11 horas e 6 minutos. Agora o vereador Domingos Paula, do PDT, vai usar a tribuna, vai dividir o tempo também. Então ele tem 5 minutos na tribuna da Câmara Municipal. Você acompanha a nossa transmissão. Vamos ouvir o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero ver só 3 minutos, porque é o vereador Cleide que me deu o seu tempo, aí no caso ele vai usar 7. Quero aqui primeiro cumprimentar você, presidente, por já ver a responsabilidade e a urgência do refis você colocar para poder ser votado, tendo em vista que a prefeitura tem muita coisa para poder quitar na cidade de Anápolis. A prefeitura está devendo demais. E aproveitar a oportunidade aqui, pedir o meu presidente da Comissão de Saúde, o vereador Suender, que você possa nos ajudar, vereador Suender, para poder pagar esses médicos, pagar a maternidade. A prefeitura deve e não paga. É muito ruim isso aí. Tinha muito tempo que a gente não via isso na cidade e agora a gente está vendo isso aí. Agora com o refis vai entrar dinheiro. Entrando dinheiro para poder quitar. Tive informação também que os advogados, né, que prestam serviço para aquele servidor efetivo ali também estão sem receber.
Uma parte,
vereador Rimê.
Reforçar aí essa questão, lamentavelmente, os advogados, e ontem foi dia do advogado, 11 de agosto, a grande maioria continuou sem receber os RPVs. Né, o prazo venceu e aí a prefeitura não vem pagando, então reforçar essa cobrança, de fato, é importante. Devolvo a palavra.
Então, praticamente todas as áreas da cidade de Anápolis, a prefeitura deve. Porque o prestador de serviço não paga, a saúde não paga, agora também as RPV não pagam, é complicado. Time de futebol também, a prefeitura não pagou. Então, é muito complicado. Aproveitar aqui, eu vi a nossa amiga, capitã Elisete, usou a tribuna aqui para poder falar em relação ali à segurança da Alego, né? Eu quero aproveitar também, presidente, proteger o trabalho da senhora aqui com a Nacional, os nossos seguranças que tem aqui. É claro que a gente tem a nossa limitação, né? O nosso investimento não é igual a Alegre no estado de Goiás, ali, mas aqui os nossos prestadores de serviço fazem um grande trabalho aqui. Cumprimentar todos na pessoa da Ariel, que ali está. Agradecer a vocês, fazer a nossa segurança do dia a dia aqui. E muito feliz de ter vocês fazendo o trabalho de vocês aqui dentro da Câmara, auxiliando aqui a nossa presidente, Andréa Rezende, fazendo trabalho. Uma parte ao Federico Godoy.
Obrigado, vereador Domingos. Apenas ontem na sua fala, o senhor mencionou que os times de futebol não estavam recebendo. Eu falei que os times tinham que pôr a logo da prefeitura na camisa. Eu me cometi um equívoco aqui. Gostaria de retratar em cima da sua fala. Inclusive o vereador Jacques na hora falou. Então eu gostaria de retratar em cima da sua fala, porque raio humano, e eu não tenho dificuldade nenhuma de quando a gente erra, falar. O Anápolis sim leva a logo nas costas, na barra da camisa, e o Grêmio Anápolis também. Então, retratar em cima da sua fala, porque ontem eu falei, então eu gostaria aqui de deixar retratado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, e quem foi atento nesse caso aí foi o vereador Jackson Charles, que viu. Eu, particularmente, também, vereador, se perguntasse, eu não tinha visto. Mas o senhor, atento igual o senhor, vereador Jackson Charles, viu realmente o Anápolis. Leva o nome da nossa cidade nos quatro cantos do país. Agora só falta o prefeito Márcio Correia pagar, né, o time do Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. E, de fato, eu quero parabenizar todos os nossos servidores efetivos e comissionados, mas quero ressaltar especialmente o trabalho dos nossos terceirizados, a Nacional, a empresa também da limpeza, da copa, da portaria. Vocês escrevem a história da Câmara Municipal junto com a gente no dia a dia. Eu quero parabenizar cada um de vocês que fazem esse trabalho excepcional, defendendo essa casa, defendendo os vereadores e todos que estão aqui todos os dias. Muito obrigada, eu sou grata e parceira de vocês. Quero já convidar a próxima oradora inscrita, a vereadora Cleide Lara.
São 11 horas e 10 minutos, vereadora Cleide Lara.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome da presidente dessa casa, a vereadora Andréa Rezende. Cumprimento os demais vereadores em nome do vereador mais jovem dessa casa, o vereador Rimê Jules, visto que hoje é o Dia Nacional da Juventude. Cumprimento a todos os pares e também cumprimento a imprensa em nome do Lucivan Machado e todos aqueles que nos acompanham e os nossos servidores públicos. Senhora Presidente, o que me traz aqui nesta tribuna hoje é uma pauta muito sensível.
Ontem, infelizmente, nós tivemos um pai que agrediu uma criança de 3 anos. A criança chegou desfalecida, vereador Rimet, no hospital. A gente sempre trabalha a proteção da infância e juventude. Ele chegou, disse que ela havia engasgado. Porém, os médicos, quero aqui parabenizar a equipe médica que atendeu, ali na UPA, e identificou que essa criança havia sido agredida e estava com traumatismo craniano. E está internada, infelizmente. Ele foi detido, está ali para averiguação, foi detido, ele foi detido e hoje está ali para responder o processo de violência contra uma criança. Nós temos visto constantemente nas redes sociais crianças e mulheres que são constantemente agredidas e abusadas. Nós vimos nesses dias agora um grande influenciador falando de casos de abusos, casos de exploração de crianças e adolescentes, sexualização de crianças e adolescentes. A gente sempre traz aqui a essa tribuna e cobra para que se possa ter mais cuidado com essas crianças e adolescentes. Quando você coloca um celular na mão do seu filho, você não sabe o que está por trás. Você não sabe os perigos que eles correm. Então, muitas das vezes... Vereador. Só um minutinho, vereador. Então, quando você coloca esse filho, deixa ele com o celular na mão, dentro de um quarto trancado, você não sabe o que está ali por trás. E, infelizmente, esse influenciador, o Felco, mostrou uma grande rede de pedofilia dentro das redes sociais, colocando em risco crianças e adolescentes. Quando você pega uma criança de 12 anos, porque 12 anos, vereador Wellington, é criança, você deixa essa criança se adultizar, que ela tenha atos de pessoas adultas, infelizmente, você coloca ela em risco. Vereador, uma parte.
Obrigado, vereadora Cleide. É assunto pertinente. Essa denúncia feita pelo influenciador Felca e de grande repercussão, tem se falado muito no Brasil, quando ele escancarou como funciona e, principalmente, a atração dessas crianças através das redes sociais, inclusive monetizando para as mães. As mães usam as crianças para gerar engajamento na rede social, com a sexualização infantil, a adultização e traz recursos financeiros para essas mães. E eu quero aqui só fazer justiça, por isso eu pedi uma parte, porque há muito tempo a senadora Damares faz esse tipo de denúncia e o senador Marco Malta criou, inclusive, há anos atrás, a CPI da pedofilia. Mas é importante juntar essas forças para que realmente nós possamos levar a sério esse problema que tem acontecido no nosso país. Parabéns pela sua fala, obrigado.
Obrigada.
Devolvo a palavra.
Infelizmente, no mês de maio, a gente fala Maio Laranja, fala-se muito da questão da violência contra a criança. E a Damares, ela tem feito esse trabalho assíduo, inclusive foi perseguida por isso. E, infelizmente, nossas crianças têm sido colocadas em risco, nossas crianças estão aí como se fosse no mercado negro. E o que é interessante é que esse influenciador colocou, o Felco, não é na Deep Web. São em redes abertas, é no TikTok, no Instagram. Então, que tem fácil acesso, eles fazem... E ele mostrou um vídeo que ele criou uma conta, colocou lá um dígito, eu não sei muito bem o termo técnico, mas em questões de segundos, nesse dígito que ele colocou, apareceu vídeos de várias crianças. E ali, infelizmente, chove de pedófilos. Ou seja, essas crianças estão em risco. Uma parte, vereador.
Bom, quero parabenizar aqui essa fala da senhora, dizer também da coragem de um autista, que é o Felca, de poder ir para as redes sociais fazer essas denúncias e mostrar esse valor. Quando, há algum tempo atrás, o vereador Edson e também a nossa vereadora, eu falei sobre um projeto de lei, se não me engano, 236 do Senado Federal, de alguns anos atrás, no Senado, dizia reduzir... para a opção da orientação sexual dessa criança de até 14, eu dizia sobre a fantasização, sexualidade para essas crianças. Então, eu era contra. Agora a visão poder ter essas denúncias e buscar aí esse reconhecimento de muitos, através de um influenciador, que é o Felca,
Mas hoje o senhor faz uma menção aqui do senador Magno Malta, que há anos vem lutando, né, contra a pedofilia, e também a Damares. Então, né, como esses aí que estão no Senado, trazendo esse foco nessa luta, a senhora também traz nessa casa, é de fato parabenizar, e nós somos assim, né, nós estamos aí para defender, né, o momento da primeira infância, segunda infância, das crianças, e de fato denunciar isso aí que tem usado as redes sociais ou outro para usar usufruto financeiro, né, e trazendo ali um prejuízo para essa criança. E tem que ir para a cadeia mesmo, entendeu? Tem que responder, né, conforme a legalidade.
Esses ditos influenciadores, e eu quero aqui citar o nome do Ítalo Santos, ele faz um desserviço à nossa nação, um desserviço às nossas crianças e adolescentes. Porque eles expõem esses adolescentes, fazem cirurgias precocemente para que se possam tornar mais sexys, mais sensuais, para assim angariar fundos e angariar dinheiro. É, rapidinho, está terminando o tempo, por favor, vereador.
Não só cumprimentá-la, agradecê-la pela deferência, dizer do meu carinho, do meu respeito, da minha admiração pela senhora e pela sua luta em defesa das mulheres, das crianças e dos adolescentes. Parabéns pelo pronunciamento, e a internet não é terra sem lei. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada. É, só terminando, presidente, vai para passar um pouquinho o tempo, mas a pauta ela é um pouco complexa. É, nós queremos aqui mais uma vez reafirmar o nosso compromisso como vereadora, como cidadã, como cristã, quero aqui reafirmar mais uma vez o nosso compromisso sempre em defesa de crianças e adolescentes, através da Procuradoria da Mulher, junto ali a vereadora Andréia. Hoje aumentou-se as atribuições junto com o vereador Reamil, que é a capitã Elisete. Hoje a atribuição da Procuradoria da Mulher, infância, adolescente e pessoas com deficiência. Nós temos trabalhado assiduamente em defesa dessas pessoas que infelizmente não têm voz. Dessas crianças e adolescentes que muitas vezes não sabem nem que estão sendo abusadas. Então, nós não vamos parar e conto aqui sempre junto aos pares, nós sempre trabalhamos junto aos pares para que Anápolis venha fazer sempre a diferença. Quero agradecer a todos os vereadores que sempre lutam com a gente junto dessas pautas tão sensíveis e tão cruéis. E dizer que mãos que salvam não agem apenas no mês de maio, elas agem todos os dias, até que nenhuma criança seja exposta, explorada ou silenciada. E chamar aqui a todos os vereadores, senhores vereadores, a proteção de nossas crianças e adolescentes é prioridade máxima. As nossas crianças são os nossos futuros. Então, muito obrigada, agradeço a todos os pares que sempre encampam com a gente toda essa luta e essa batalha em defesa de crianças e adolescentes. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Mário. De fato, essa situação é uma situação muito grave que tem acontecido nas redes sociais, com as nossas crianças. Ela faz um trabalho muito bonito, produção na nossa Procuradoria da Infância e Juventude. Nós queremos ampliar esse trabalho para que a nossa cidade possa melhorar as políticas públicas em defesa da infância e juventude. E aqui eu quero parabenizar o nosso Conselho Tutelar, todos os Conselhos Tutelares, pelo trabalho dedicado, eficiente e lutando todos os dias em defesa das nossas crianças. Parabenizar também a delegada da Infância e da Criança e da Juventude, a Aline, que fez a prisão ontem desse homem, esse pai, nem pode ser chamado de pai, que agrediu esse bebê de 3 meses, mas de uma forma muito séria ele conseguiu já fazer a prisão e que ele responda pela rigidez da lei. E já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lobo.
Agora são 11 horas e 20 minutos. O vereador Ederson Lopes é do União Brasil. Ele vai voltar à tribuna agora, também dividindo o tempo. Vai usar 5 minutos no grande expediente.
Bom dia a todos. Cumprimentar os demais vereadores na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar a população que nos acompanha, esteja aqui presencialmente no plenário ou pelos meios de comunicação, e todas as pessoas do jornalismo, da imprensa, que cobrem essa sessão aqui nessa manhã de terça-feira. Quero aqui dar um pouco de seguimento aqui à fala da vereadora Cleide, fazer menção ao Felca pelo trabalho investigativo e a denúncia que ele fez com relação à facilidade de se atrair pedófilos através da criação de um perfil, através dos algoritmos e monetizando com esse tipo de a ação e atitude que é lamentável e expõe, inclusive, mães, pais que usam seus filhos menores para monetizar através da sexualização dessas crianças
nas redes sociais. Quero dizer que isso não me faz favorável a que haja censura nas redes sociais, ao contrário, que cada um seja responsável por aquilo que publique e que seja devidamente investigado e punido criminalmente por tudo aquilo que tem postado e que infringe o Código Penal brasileiro. Quero aqui também dizer e fazer menção ao senador Magno Malta, que há muitos anos tem feito um trabalho, inclusive com a CPI investigativa, conclusiva, com relação à pedofilia, e que foi, inclusive, criticado pela grande mídia, mas que mostrou provas com relação ao que tem acontecido no nosso país. E a senadora Damares, eu conheço a Damares há mais de 20 anos, antes dela se envolver com política, antes de ser senadora, antes de ter apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que, pelo fato de ter se aproximado do Bolsonaro e as suas falas contundentes, foi ridicularizada na grande mídia, perseguida na grande mídia, mas há muitos anos a Damares, ela percorria o Brasil com vídeos, com fotos, com documentos, denunciando a pedofilia no Brasil e, quanto senadora, com mais força ainda, especificamente denunciando aquilo que acontece na ilha de Marajó com relação ao abuso e à exploração infantil naquele local. Uma parte aqui, a vereadora Cleide.
Apenas para acrescentar, vereador, nós sabemos que a Damares, ela trabalha muito no norte do país. Muitas pessoas acham que pedofilia, que a venda de crianças e adolescentes ocorre somente na parte norte, que isso é uma realidade muito distante nossa aqui. Mas, infelizmente, não é. Houve uma pesquisa aí que foi feita aqui pelo jornal Contexto, aqui em Anápolis, a média 15 denúncias por mês, somando cerca de 120 casos em 5 meses. Ou seja, é muita criança que está sendo, infelizmente, exposta e sendo vítima de exploração sexual. Então, nós temos que tomar cuidado, sim. E esses pais que estão expondo seus filhos nesse tipo de adultização, que eles venham ser punidos. Porque, infelizmente, essas crianças terão sérios problemas psicológicos lá na frente. Essas crianças terão problemas de relacionamento. Essas crianças, muitas vezes, irão entrar em casos de depressão, poderão automutilação e outros problemas tantos que poderão acontecer. Então, deveremos sim ter responsabilidade e punir aqueles que, infelizmente, colocam as crianças nessa situação. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide. E quem não sabe, a Damares, ela trabalhava no gabinete do senador Magno Malta, à época. Nessa época da CPI da pedofilia, a Damares era uma das assessoras dentro do gabinete do senador Magno Malta, e hoje nós temos dois como senadores lutando por essa pauta. Vereador Hamilton, à parte.
Mais uma vez, parabenizar, é um tema de suma importância, tem que ser discutido mesmo, nós temos que abrir essa caixa aqui e falar desse tema. Aproveitando aqui, parabenizar a atuação da senadora Damares, uma amiga também, sempre que eu vou por lá, eu levo uma pamonha, que ela gosta de pamonha, né? E aí, ama a pamonha. E aí, o que ela trabalha, um tema muito importante, dentro das tribos também,
infanticídio.
Isso é de suma importância. Por isso, dentro desse conceito, como na legislatura passada, a gente havia batido muito, viu, o vereador Wesley? Batido muito para criar a procuradoria da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência. Conversei com os dois ex-presidentes, a gente não teve sucesso para criar a procuradoria da pessoa, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência. Quando a presidente Andréa chegou, a gente teve uma conversa prática, rápida, e ela falou, não, vamos criar. Então, aglutinamos a Procuradoria da Mulher, criando a Subprocuradoria da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, justamente para tratar desse tema, desses temas que são de suma importância. E aí, já fazemos aqui um convite, doutora Cleide, para a gente alinhar e fazer uma ação voltada, nós precisamos ouvir a população, precisamos de estar atento a isso. E de fato, dentro desse conceito, fazer a defensoria. Então, quero aqui parabenizar a Cleide e também o pastor Edson Loss por trazer esse tema nessa manhã. Amém.
Obrigado, vereador Ramiro, pela contribuição. Então, mais uma pauta nacional aí, para a alegria de muitos jornalistas, né, Suender? E agora vamos para uma pauta local. Eu quero aqui relembrar, eu e o vereador João da Luz, desde o mês de junho, nós temos tido pautas e encontros e reuniões com o prefeito Márcio Correia, com secretário Tiago, com relação ao programa Meu Lote, Minha História. E eu quero aqui dar alguns desdobramentos daquilo que tem acontecido. Em junho foi feita uma audiência pública com o prefeito Márcio Correia e os contemplados do programa Meu Lote, Minha História, onde o prefeito Márcio Correia fez o compromisso de, no mês de agosto, já dar algumas definições e direções para os contemplados desse programa. Então, eu quero aqui repercutir para essas famílias, mais de 700 famílias, em torno de 730 famílias, do programa Meu Lote, Minha História. A minuta, ou a alteração do prazo, a prorrogação do prazo para mais 24 meses, já está sendo trabalhado junto da procuradora do município. Eu estive com ela, com a procuradora, ela vai ter uma reunião amanhã com o prefeito para finalizar essa prorrogação do prazo e encaminhar aqui para a Câmara Municipal para ser votado, a procuradora doutora Rafaela. Estive com o secretário Tiago de Salima, que também já está, amanhã, inclusive, ele tem uma reunião também com essa comissão que ele formou dentro da sua secretaria para receber e atender todos esses contemplados do programa Meu Lote, Minha História. E a partir desse recebimento desses contemplados, eles vão fazer uma triagem, porque existem famílias que têm condição de construir e que querem o alvará. Existem famílias que não têm condição de construir. Existem famílias que têm o alvará, mas também não têm condição. Existem outras que iniciaram a obra e o dinheiro acabou. Então, é importante e necessário, primeiro, a prorrogação do prazo. Segundo, entender qual a quantidade de cada perfil dessas famílias. E aí, a partir daí, vai ser tomada a definição. Liberar o alvará para quem quer construir e buscar os recursos. Inclusive, o prefeito Márcio Correia já tem tido contato na GEAB para que possa ter os recursos para que essas famílias, dentro desse prazo prorrogado, elas tenham a condição de construir a sua casa no lote. Então, eu quero aqui repercutir aquilo que está acontecendo, dizendo para as famílias que não está parado, que as deliberações que aconteceram na audiência pública estão tendo andamento, estão tendo sequência, e em breve a lei que prorroga o prazo estará aqui na Câmara Municipal e também a comissão, ou uma, duas, três pessoas lá na secretaria, vai estar recebendo os contemplados para fazer essa triagem, para entender caso a caso aquilo que será deliberado para cada uma dessas famílias. Então, dando essa repercussão e também reconhecendo também o envolvimento do vereador João da Luz, juntos aí nessa jornada, assim como todos os demais vereadores, eu sei disso, todos os demais vereadores apoiam, o vereador Rimê também, que ontem me procurou para saber como é que está o andamento do Meu Lote, Minha História. Então, quero fazer menção também ao vereador Rimê, que fez audiências públicas, que também está atento a essa situação do programa Meu Lote, Minha História. E dizer para essas famílias para se tranquilizarem, para ficarem calmas, ninguém vai perder aquilo que ganhou, ao contrário, eles vão ter o respaldo do município, o respaldo do prefeito Márcio Correia, para aquilo que é necessário para que eles possam ter a sua tão sonhada casa própria. Obrigado, presidente, é isso que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Réplica.
Obrigada, vereador Ederson Lopes, réplica da Polícia Federal.
Só para enaltecer as falas anteriores sobre essa situação, da adultização, sexualização das crianças, claro que é uma pauta nacional, mas ela também envolve toda a pauta regional, municipal, enfim. E como pauta municipal, eu já trabalhei e estou trabalhando esse projeto, já dei entrada, inclusive, para o município, a gente poder discutir esse projeto. Claro, a gente não vai falar em censura de internet. É que o maior problema não é a internet. O maior problema são as pessoas que têm que ser presas. Aquele Ítalo Santos, salvo engano, Santos, né, Ítalo alguma coisa, ele tem que ser preso. E assim, cada um que sexualizar, explorar a sexualidade das crianças, tem que ser preso. Então, é isso que a gente tem que fazer com que a lei seja cumprida e ser mais severo nesse tipo de lei. E vamos estar trabalhando aqui essa pauta municipal também no projeto de lei. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Ribeiro.
Eu quero só cumprimentar aqui o colega, o vereador Ederson Lopes, parabenizá-lo aí pelo pronunciamento e de forma específica quanto ao programa Meu Lote, Minha História, parabenizá-lo ele e o vereador João da Luz por terem sensibilizado o chefe do executivo, o prefeito Márcio Corrêa, no sentido de garantir a alteração legislativa, de garantir aí o atendimento às famílias do programa Meu Lote Minha História. Parabéns, vereador. Obrigado, presidente. Eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Emê Júlio. Já convido o próximo vereador inscrito, vereador José Fernando.
11h31, neste dia 12 de agosto, agora o vice-presidente da Câmara, vereador José Fernando, vereador do MDP, vai usar a tribuna no grande expediente. Vamos acompanhar a fala do vereador José Fernandes.
Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aqui, presencialmente e à distância, e hoje, excepcionalmente, à distância, tem muitas pessoas que já entraram em contato comigo e estão acompanhando. Quero cumprimentar a todos na pessoa do meu amigo Carlinho da Feira, vereador. Presidente, a melhor forma de honrar uma pessoa, um professor, é aplicar o que ele ensinou, o que ele deixou de história e de ensinamento. Cora Coralina fala que feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Ontem, no Dia dos Estudantes, um grande professor meu faleceu. Tem 30 minutos que ele foi sepultado. Professor Álvaro, ele deu aula no Cosmorama há 40 anos. Há 30 anos ele deu aula para mim especificamente. Eu estudava no Colégio Couto Magalhães, não passei no vestibular de medicina, fui para Goiânia. Chegando em Goiânia, um responsável pela matéria de física era dois professores daqui de Anápolis, Wesley e o Álvaro. O Álvaro e o Wesley, professores de física, foram tão competentes que marcaram gerações e gerações. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu passei na prova do vestibular, eu fiz a prova, e quando eu fui fazer as questões de física, eu enxergava eles na posição do quadro onde eles estavam ensinando aquelas matérias, e até hoje eu arrisco dizer que os desenhos que o professor Álvaro fez, enquanto dava aula e eu assistia, em 1997, vereador Rimei, 1997 o senhor já tinha nascido? Já? Em 1997, o professor Álvaro me ensinava física, eletricidade, termologia, ondulatória, e hoje tem 30 minutos que ele é sepultado. E a melhor forma de honrá-lo que eu encontrei foi separando esse momento, alguns minutos, para dizer que eu pedi para os colegas aqui assinar uma moção de pesar e para eternizar por esses minutos a consideração e a influência que ele teve na minha vida e na vida de milhares de estudantes. Foi professor a vida toda aqui no Colégio Galileu, no Colégio WR, em Goiânia, onde me deu aula. E os professores partem, mas as lições permanecem para sempre iluminando gerações. Quero cumprimentar a família, sua esposa Sandra faleceu há 2 anos e ele faleceu ontem no Dia dos Estudantes. E eu, como ex-estudante dele, fiz questão de deixar registrado aqui o professor Álvaro, que foi o meu paciente. Olha só, Carlinhos, em 1997 ele me deu aula, eu passei no vestibular de medicina, já como profissional eu tive o privilégio de cuidar dele também como paciente. Fica aqui esses minutos de luto, mas de uma forma honrosa de falar assim, professor Álvaro, obrigado por tudo que o senhor fez pela educação e pela física no estado de Goiás. Vá com Deus.
Não havendo mais inscritos no grande expediente, já encerro o grande expediente. Peço ao vereador Jean Carlos faça a aferição de quórum para abrir a ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Policial Federal Suendo, vereador Carlinho da Feira, vereador Jackson Charles,
vereadora Elias Durana, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereador Remê Júlio, vereador Wederson Lopes, vereadora Teide Lara, vereador Marcos Carvalho, vereador Ananias Júnior, vereador Domingos de Paula, vereador José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereadora presidente Andréa Rezende. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, já passo a palavra novamente ao primeiro secretário para a votação do projeto em única votação.
Na ordem do dia, em primeira e única votação, projeto de veto, ainda de processo legislativo da legislatura anterior, veto do ex-prefeito municipal, veto total autógrafo de lei 027/2021, que institui medidas para assegurar a circulação segura de animais silvestres ou domésticos pelos logradouros do município de Anápolis, tornando obrigatória a prestação de socorro ao animal atropelado. Comissão de Constituição e Justiça favorável ao veto.
Tive alguns questionamentos porque os vetos estavam sendo votados de legislaturas anteriores e gostaria de compartilhar com todos os vereadores e também com todos que acompanham a sessão ordinária para que a gente tenha a maior transparência possível nas ações e que todos fiquem informados. Por uma questão legal, os vetos precisam ser votados por ordem cronológica, ou seja, quando é enviado um novo veto, mais recente, todos os vetos que estão pendentes de votação precisam ser votados, senão a pauta dos vetos ela é obstruída. E também, se um vereador que fizer um projeto vetado e estiver pendente de votação, apresentar um projeto com a mesma matéria, essa matéria nova ela não pode ser apreciada, porque se o veto for derrubado, aquela matéria será promulgada e nós teríamos um projeto duplicado. Então, é por isso que nós estamos votando os vetos da legislatura anterior que ainda não tinham sido votados, para que a pauta dos vetos seja liberada e o veto que foi enviado dessa legislatura possa também ser votada e a gente tenha também uma tramitação normal desses projetos apresentados. Isso é importante compartilhar com os senhores, porque às vezes surgem algumas dúvidas e algumas dificuldades de interpretação, mas é apenas por uma questão legal e que a gente tenha a pauta mais mais em dia possível. Nós estamos votando os requerimentos que não foram votados na legislatura passada, agora estamos votando os vetos, porque a nossa gestão trabalha com transparência e também de forma democrática, onde todas as proposituras devem ser discutidas e votadas. Então, esse veto 138, ele é um veto de 2021, nós temos outros vetos também de 2021 a serem votados nessa sessão, e assim que nós votarmos todos os vetos pendentes, que hoje nós encerramos, se caso não tiver nenhum pedido de vista, nós vamos votar os vetos dessa legislatura. Então, já esclarecidas essas questões, vamos à discussão do veto 138/2021 que ofereço ao prefeito municipal.
Discutir, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Não, na discussão, eu queria só tentar obter do nosso ex-presidente, do Denis Paula, um esclarecimento, porque as pessoas têm se questionado com relação a isso. Por que que os vetos de 2021, 2022, eles não foram votados, eles foram engavetados? Então, deve ter uma explicação para isso. E aí nós temos aqui o nosso ex-presidente, que é vereador, que está aqui conosco na bancada, votando, inclusive, nesses vetos, se existe uma explicação para o engavetamento de todos esses vetos, que não são só esses, vão vir mais ainda, porque nós estamos nas comissões e está vindo uma avalanche de vetos que estavam engavetados. Obrigado, eu vou voltar lá.
Pois não, presidente?
Pois não.
Na realidade, 2021 e 2022, aí é o ex-vereador Leandro Ribeiro. Agora, em relação à minha gestão como presidente, foi 2023 e 2024. E a gente não colocou alguns vetos para poder ser votado, porque o vereador estava conversando com o executivo para poder ver se tinha como derrubar o veto e manter o projeto. Tá bom, vereador? Agora, esses outros dois anos aí, você pode perguntar ao vereador Leandro Ribeiro depois.
Obrigado. Satisfeito pela resposta.
Projeto veto 138/2021 está em discussão. Discussão encerrada. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Contra o veto.
Vereadora Ananias Júnior.
A favor.
Vereador Fred Caixeta. Vereadora Capitânia Elisete, ausente. Vereador Carlinho da Feira.
A favor.
Vereadora Cleide Lário.
Votação por
vereadora vereador Domingos de Paula.
Encaminhando votos, gente. Eu quero votar contra esse veto aqui, porque eu acho que esse projeto é um projeto importante, principalmente para a causa animal aqui no nosso município. Então, eu quero votar contra o veto.
Vereador Elias Nana. Como vota o vereador Elias Nana? Veto 138.
Por favor.
Vereador Fred Godoy.
Questão de ordem.
Pois não.
Diante da fala do vereador Domingos, eu ficaria satisfeito se o secretário da mesa lesse as razões do veto. Porque uma coisa é você votar contra o mérito, outra coisa é contra a legalidade. Então, eu penso que talvez ficaria mais claro se o secretário da mesa lesse as razões do veto.
Ele vai encaminhar a vota agora, já vai fazer isso.
Obrigado, presidente. Inclusive, vereador Jacques, eu já solicitaria encaminhamento de voto justamente para fazer essa disposição. Na verdade, o veto do ex-prefeito não está direcionado ao mérito da matéria. É mais uma iniciativa aqui da colega vereadora Thaís Souza e que, segundo o entendimento da Procuradoria-Geral do Município, ainda na gestão anterior, fere a reserva iniciativa exclusiva do prefeito. Então está aqui, incorre em constitucionalidade por vício de iniciativa o atual de lei 027/2021 por afrontar diretamente a Constituição Federal e especificamente o artigo 37, inciso 18, alineado da Constituição dos Estados Unidos e artigo 81 da lei orgânica do município. Portanto, a adoção desse cadastro seria um serviço a ser realizado pelo município que tem que ter iniciativa, projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do executivo. Então, por vício de iniciativa, não no mérito da matéria, ressaltando que não é nenhuma medida dessa administração, ao contrário, um entendimento jurídico da administração e um veto do ex-prefeito na gestão anterior. Devo a palavra e sou a favor do veto.
Vereador Jackson Charles.
Então, presidente, caminhando meu voto, é exatamente por isso que eu pedi para que lesse as razões do veto. E também reafirmo aqui a minha preocupação e a minha exigência enquanto membro da Comissão de Geração de sermos rigorosos. Sempre faltei isso nessa casa, desde meu primeiro mandato. Às vezes um pouco compreendido, mas a minha preocupação em preservar a imagem do Poder Legislativo sempre vai prevalecer. Então, nós não estamos votando aqui hoje um veto porque nós somos contra a determinada causa. Nós estamos votando aqui e ratificando um equívoco que nós cometemos. Eu quero me colocar como também parte disso, que apesar de ter, posso ter participado, mas eu sou vereador, nós cometemos um equívoco e foi justificado pela Procuradoria da época que o projeto tem vício de origem. Vício de origem, ele não tem competência do legislativo. Então, nós não estamos votando no mérito, e sim na legalidade. E, diante dessa posição, eu quero encaminhar meu voto favorável ao veto.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador José Fernandes.
Favorável.
Vereador Neitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luzmar Silva. Vereador Policial Federal Fuender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Altino.
Favor.
Vereador Rimei Július.
Voto contrário, presidente.
Vereadora Celiane da SOS. Ausente. Vereadora Thaís Souza.
Contrário ao veto.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Veto mantido por maioria dos presentes. Palavra para o secretário.
Projeto de veto 141/2021, prefeito municipal, veto total ao toque lei 018/2021, que dispõe sobre o projeto Cultura Itinerante a ser desenvolvido no âmbito do município de Anápolis, Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto. Veto também ainda da gestão anterior do ex-prefeito municipal. E assim, adiantando, senhora presidente, demais pares, o veto também aborda apenas a questão de legalidade. Mais uma vez, segundo aqui o entendimento da Procuradoria, o objeto é simples, muito embora seu alcance e significado sejam imensuráveis, trata-se de instituir no âmbito do município o projeto Cultura, que será desenvolvido como uma agenda de definição de datas realizadas nas escolas municipais, com finalidade de transferir manifestações culturais, compreendendo atividades de referência à música, pintura, dança, etc., meio ambiente e outras atividades, a fins de cunho cultural, expor obras e demais afins, de natureza material que refletem cultura e história. Em verdade, sem adentrar objeto, o projeto padece de funcionalidade em seu aspecto formal, por motivo que impede o Poder Executivo de sancioná-lo. Em resumo, o chefe do Executivo Municipal possui a prerrogativa exclusiva para iniciar o processo legislativo quando se trata de matéria dessa natureza, em face do disposto previsto nos incisos 12 do artigo 31 da Lei Orgânica. Por todo exposto, ao tal de Lei 018/2021, encontra-se com vício formal de iniciativa por afrontar o ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente, especialmente usurpar a prerrogativa do chefe executivo.
Veto 141 de 2021 está em discussão.
Discutindo, presidente.
A palavra, vereadora Thaís Souza.
Esse projeto é de minha autoria, trata-se de um projeto de cultura itinerante, que inclusive tem uma emenda paga, salvo engano, o valor de R$400 ou R$500 mil, que está na conta do município, para que esse projeto fosse viável. Então, eu sou totalmente contra o veto, visto que tem uma emenda para que esse projeto possa ser desenvolvido no município de Anápolis.
Projeto veto 141 de 2021 ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação nominal. Como vota, vereador Alex Martins?
Caminhando o voto, presidente. Respeitando a independência dos poderes, graças a Deus, é algo que a gente defende. Mas tem que ter uma conversa entre CCJ e procuradoria do município. Em 2021, infelizmente, eu não estava aqui na casa, mas imaginar que projetos, houve discussão, passou nas comissões, e aí eu uso um pouco da fala aqui do vereador, decano, Jackson Charles, já passou nas comissões, houve discussão, projetos importantes, aprovados pelos senhores, e depois vem o vereador. Por mais que possamos e vamos sempre tratar sobre a independência dos poderes, eu peço, é claro que não é a atual CCJ, mas eu peço encarecidamente que pelo menos avaliem todo esse trabalho que é feito pelos vereadores aqui, que debruçam tempo, estudo, conversa com a população, apresentam projetos estritamente necessários e importantes que conversam com a cidade, para depois a gente votar no veto. Realmente é ruim. E já encaminhando o voto, eu voto contrário ao voto.
Vereadora Anania Júnior.
Favor.
Vereador Fred Cacheta. Vereadora Capitã Elisete.
Favor.
Vereador Carlinhos da Feira.
Favor.
Vereador Cleide Lário. Vereador Domingos Sérgio.
Contra o veto.
Vereador Elias Unano.
A favor.
Vereador Fred Godoyan. Vereador Jacques Machado.
Queria meu voto. É. Também, né, da parte do Alex, que fez o discurso. É simpático, mas agiu diferente do discurso. O discurso foi um e a ação foi outra. Eu, hoje, por exemplo, eu quero aqui relatar, teve um projeto que veio na Comissão de Geração para que eu votasse nele. Automaticamente, eu me remeti ao projeto de decreto legislativo número 10/61/2023, de minha autoria, que trata das exigências para a concessão de honrarias dessa casa. E lá diz, no seu artigo 3º, o vereador que fizer a indicação deverá apresentar certidões criminais negativas na Justiça Estadual, Federal, Eleitoral, Militar, da pessoa a ser homenageada. Vereador, inclusive, é amigo meu. Mas eu não posso deixar de cumprir aquilo, estando sendo o FJ, que exige na lei. Isso faz com que os equívocos que acontecem colocam a Câmara em situação indelicada, de falta de credibilidade. Eu sempre pautei, sempre fui exigente, sempre continuarei, independentemente do vereador seja meu amigo, nós temos que conversar, dialogar, trocar uma ideia. A CCJ tem a obrigação, o papel da CCJ obrigatório é defender e pronunciar pela legalidade, pela constitucionalidade, só, independente do colega que seja o vereador. Para isso, ele vai estar preservando o poder legislativo e o próprio colega, que às vezes, no afã de querer colocar um projeto em pauta, ele não tem a perspicácia de saber que projeto é inconstitucional. O que, que eu quero dizer com isso? Que, mais uma vez, eu particularmente quero entender que um projeto que foi vetado pelo Poder Executivo, mas que posteriormente foi reanalisado pela nossa Comissão de Redação, eu quero crer que a minha Comissão de Redação está correta ao encaminhar, sem nenhuma observação, o veto para ser votado agora no plenário. Então, diante, em respeito à CCJ, eu quero afirmar aqui o meu voto favorável ao veto. Muito obrigado.
Caminhando o voto.
Vereador Jean Carlos.
Da mesma forma, eu quero mais uma vez reiterar que o veto apresentado não é da atual administração. Dizer que o colega mencionou em relação à Comissão de Constituição e Justiça. Não é essa atual composição que deu parecer favorável. Aliás, é importante, não estou dizendo que você falou isso não, comentando aqui que não é a atual comissão que deu parecer. Aliás, é importante criar uma uniformização de entendimento nas comissões para que se evite isso. Mas vale lembrar que o veto não me parece ter sido nenhuma represália, até porque a vereadora Thaís fazia base da gestão anterior e, como bem disse aqui, a exposição de motivos em relação ao vício formal de iniciativa. E deixar bem claro que não é um posicionamento dessa administração, ao contrário, os vetos estavam aqui paralisados, sobrestados. A mesa diretora está colocando em pauta, tendo em vista a necessidade de desobstruir a pauta dos vetos. Então, fica bem claro, estão vetos de projetos apreciados na gestão anterior e um veto do executivo ainda do exercício anterior, da gestão anterior, para que não paire dúvidas aí. Muitas vezes estou vendo a colocação de alguns colegas parecendo transmitir que fosse um interesse dessa administração. Não é. É um entendimento jurídico. E o veto está aqui para apreciação. Encaminhando voto favorável.
Questão de ordem, presidente. Eu não me recordo que nenhum vereador dessa casa falou que era da porta.
Questão de ordem, presidente. Já que o Alex pediu a ordem, eu quero só refrescar a memória do Jean. O que eu disse foi o seguinte: que considerando que esse veto foi reavaliado, não significa que foi avaliado, ele foi reavaliado pela nossa CCJ. E eu, vereador Jean, sou membro. Eu não estou aqui me isentando, não.
Veto não foi reavaliado, não. Ele foi avaliado
claro
agora.
Foi, vereador.
O que está reavaliando é o teor do projeto. O veto está sendo avaliado na CCJ atual. O senhor está certo.
Então,
atual.
Tá, então,
mas não é reavaliado.
Tá bom, então, beleza. É isso aí.
Senhores, vamos abrir as questões. O vereador Jackson Carlos disse que tem que ter um parecer da CCJ para a análise do veto. E esse parecer foi reconstituído dentro dessa questão do veto, ou foi dado agora? Foi dado agora? Então ele foi reavaliado pela CCJ. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Zé Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão Sindicato.
Favorável.
Vereador Luzmar Silva.
Vou distribuir.
Vereador Policial Federal Swender.
Caminhando o voto.
Perfeito.
É importante falar aqui, esses vetos realmente em uma situação muito precária para ser votado. Uma vez que o próprio procurador anterior, ele era mais político do que técnico. Porque tinha projetos bons, que poderiam ser tranquilamente no Senado Constitucional, e tinha outros que poderia ter visto e não nada aconteceu. Nós temos que ver esse projeto aqui, que criou serviço de poda de árvores, criou loteria, e nada, foi mal vetado. Então, realmente, vindo do procurador anterior, fica difícil qualquer ação nesse sentido, de entender que teve ou não teve jogo político nisso aí. O projeto parece interessante, né, então, não sabendo se teve jogo político ou não, é importante que projetos bons destituir. Eu vou votar, então, contra esse veto, para que o projeto possa fluir e lá na frente ser discutido de outra forma. Mas é bom avaliar isso aqui. Como eu já frisei, o procurador anterior, ele tinha essa percepção mais política do que técnica, e projetos grandiosos para a sociedade eram vetados sem nenhuma justificativa plausível.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton Gautier.
Favorável.
Vereador Jiménez Júlio.
Caminhar a voto, presidente.
Pois não.
Primeiro, já declarando meu voto contrário ao veto, dizer que eu li rapidamente aqui as razões do veto, mas são projetos extremamente relevantes, a iniciativa da cultura itinerante e do socorro a animais. E do meu ponto de vista jurídico e também político, embora aprendiz nesse parlamento, as razões não se justificam. E, lamentavelmente, meu entendimento é político. Por isso, eu voto contrário e já me solidarizo com a vereadora Thaís, parabenizando-a pelas iniciativas. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereadora Celiane Perfeito é ausente. Vereadora Thaís Souza declarou o voto contrário. Vereador Ederson Lopes.
Favorável, vereador.
Veto mantido por maioria dos presentes. Palavra ao secretário.
Projeto de veto 261/2021, de autoria do ex-prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei 098/2021, que dispõe sobre a proibição da realização de tatuagens e implantação de piercings em animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis, da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto. Senhora presidente, da mesma...
Nesse projeto.
Ainda em tempo aqui, alertado aqui pela presidente, pelo assessor, solicitação de vista subscrita aqui nos termos do artigo 163 do regimento interno, de autoria do vereador Domingos de Paula.
A vista do projeto foi feita em momento legal e oportuno e eu defiro a vista. A vista ao projeto, palavra para o secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 164. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 152/2025, do vereador Policial Federal Suenda, que institui o programa de monitoramento integrado Cinti Câmaras no município de Anápolis, cria selo empresa amiga da segurança e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 152/2025, que autoriza o vereador Policial Federal Suenda, está em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador Cássio.
Só aproveitar que o projeto é do Policial Federal Suenda, para dizer para ele, pela estima e o apreço que eu tenho pelo senhor, mas o doutor Carlos Alberto era um excelente procurador, ele nunca foi político, não se candidatou a nada, foi oficial da Polícia Militar, foi promotor de justiça, e eu acho que o senhor está um pouco equivocado, viu? Apesar do respeito que eu tenho pelo senhor e tenho pelo doutor Carlos Alberto Fonseca. Muito obrigado, voto favorável.
Réplica.
Vereador Oficial Federal.
Não estou nada
de voto. Discutir, né?
Não, mas ele falou mesmo. Ok? Tá legal?
A palavra é do senhor.
Na verdade, ele... não estou nada equivocado. Passei os 4 anos aí, aqui dentro, e vi como ele é político, trabalhando e é político dentro do projeto, dentro da estrutura da Procuradoria, e não estou falando nada errado, nada equivocado. Reafirmo o que eu falei e mantenho o que eu falei. Totalmente com viés político, e isso atrapalhou muito o trabalho de vários vereadores, inclusive meu, dentro da Câmara Municipal de Anápolis.
Projeto número 152/2025 está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação nominal, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 163/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que dispõe do âmbito do município de Anápolis, o dia
Jean,
municipal.
Me perdoa, vereador Andréia, é porque a senhora mencionou que haverá a votação seria nominal, só para corrigir.
Segunda votação.
Perdão, a votação é simbólica.
Segunda votação. Projeto prosseguindo, item 2, em segunda votação, projeto de ordinário 63/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que dispõe do âmbito do subsidiário do Dia Municipal do Orgulho Autista, a ser celebrado anualmente no dia 18 de junho, da outras providências.
Projeto de lei ordinária em segunda votação, número 163/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 201/2025, de autoria do vereador Andréia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação por parte de concessionárias de veículos estabelecidos no município de Anápolis da lista de doenças, deficiências e necessidades especiais que dão direito à aquisição de veículos com isenção de tributos da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 201/2025, de autoria do vereador Andréia Rezende, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 164/2025, de autoria do vereador Hamilton Autismo, que dispõe no âmbito do município de Anápolis sobre o sistema de alerta emergencial denominado Alerta Azul para comunicação imediata de desaparecimento de pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, e da outras providências, Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência e Segurança Pública, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto em primeira votação, de lei ordinária número 167/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 188/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, Instituto Dia Municipal em comemoração ao movimento de bandas e fanfarras e da outras providências, Comissão de Constituição, Justiça, Educação, Cultura e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 168/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão e com a palavra ao autor do projeto.
Presidente, assim que o prefeito Márcio Corrêa assumiu, ele identificou instrumentos que dá para montar 8 bandas de fanfarra nas escolas municipais e esses equipamentos estão parados. Então nós temos daqui sugerido que essas 8 bandas sejam montadas nas escolas municipais que têm ensino fundamental segunda fase. Para quem participou do desfile do dia 31, um grande sucesso foi o desfile no momento em que a banda do Colégio de Anterico se apresentou e num dia onde a gente discutiu aqui sobre hipersexualização infantil, sobre suicídio, sobre infanticídio, nada melhor do que investir em bandas e fanfarras nas escolas municipais, fortalecendo a cultura, o esporte, a música, a valorização da criança e do adolescente, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor. E uma iniciativa nesse caminho é fortalecer o movimento de bandas e fanfarras no município de Anápolis.
Quero parabenizar o senhor por esse projeto. Realmente, eu estive ontem no Gesseri, pude acompanhar o quanto os estudantes são apaixonados pela banda de música. Fanfarra é uma referência na nossa cidade, assim como nós temos diversas outras fanfarras na cidade. E essa, de fato, é uma política pública eficiente, que faz a diferença nas nossas crianças, que eu tenho. Então, quero parabenizar o professor Márcio Carvalho pela iniciativa. Vereador Jorge.
Discutindo, eu também quero aqui cumprimentar a postura do vereador Márcio, e a fala dele vem de encontro realmente a essa situação que nós vivemos. Eu, particularmente, tenho na minha memória recordações que marcaram a minha vida, porque eu fui instrumentista de uma banda de fanfá do Colégio Otestina Santana, né, que tinha como professor o professor Geraldo. Né, vocês se conheceram do professor Geraldo. E realmente foram momentos marcantes e muito importantes. Até estímulo para o ensino ela traz, que as pessoas que estão na banda, elas se envolvem mais com a escola, elas estão mais presentes na escola, eu diria que quase que tempo integral na escola, porque no momento em que ela não está estudando, ela está treinando, né, as suas melodias e as suas músicas na banda. Então eu quero dizer que eu tenho o maior prazer de votar favorável a esse projeto interessante e que eu considero inclusive lúdico.
Curtindo.
Pois não, vereador Jean.
Apenas fazer registro também. As fanfarras marcam, né, certamente aí várias gerações e eu não poderia deixar de dizer aí, completar o vereador Marques e também estender aqui os cumprimentos ao professor Luiz Magrin, é um dos grandes fanfarristas da cidade, Luiz Vasconcelos, tradicional, e certamente marcou a época ali no Virgílio Santilli e tantos outros colégios estaduais, e que esse seja mais um instrumento de realmente fortalecer a cultura local. Nós estivemos lá no desfile 7 de setembro, e um dos colegas que tocamos juntos, Marcos Cavalho, Dave Sakai, que era o professor lá da FANFAC, deu um show realmente lá, e o Dave, nós somos contemporâneos. Aliás, o instrumento que eu toco, tarol e bombo, mas tarol especialmente, e de fato merece aí uma atenção especial e um dia em comemoração. Eu vou a palavra.
Projeto ordinário número
78,
vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Quero apenas parabenizar o vereador Marcos pela importância de fazer um resgate cultural e educacional. Ontem nós comemoramos o dia 27 de 11 de agosto. A importância de movimentos dessa envergadura. Projeto importante, já antecipo meu voto favorável e muito feliz de estar lá beado contigo pela luta, pela cultura, pela educação do nosso município. Parabéns, vereador. Se orgulhando muito dos pais, dos amigos, parabenizar. Estamos juntos, também aprecio o negócio favorável. Se pudesse votar 10 vezes, estaria votando. De novo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Mar Silva. Realmente, Galdino.
Eu parabenizar aqui o vereador Marcos. É um projeto de suma importância que vai atender aí aos estudantes, né, do ensino municipal, que está aí na primeira fase, e também, né, no dia do 31 de julho, que é aniversário da cidade, né, o amigo dele, Sakai, um grande entusiasta, deu um show ali, juntamente com a sua fanfarra, né, ele que tem doado a sua vida em audição. Parabenizar também David Sakai, né, que Deus continue dando saúde para você, para que possa desenvolver diversos projetos.
Do Altis, projeto ainda em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, aos contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade de presentes. Não havendo inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Comunicando.
Vereador Policial Federal Soenda.
Quero aqui parabenizar por mais um ano de vida o professor Sibaldo. Então, parabéns, professor. Excelente professor, educador, pedagogo, e mais um dia da sua vida se faz presente. Quero que Deus abençoe e tenha muito, muitos anos de vida. Muita saúde, muita alegria, muita paz na sua vida. Parabéns, professor Etibaldo. Eu gostaria também aqui enaltecer o trabalho da segurança privada como um todo, em especial enaltecer o trabalho da segurança privada aqui dessa casa. Eu até precisei já, e eles com pronta resposta, eles atuaram. Então eu sempre digo que a segurança privada é a polícia privada, e como eu sempre falo, se conhecesse o formato da segurança privada,
ou melhor, da segurança como um todo norte-americana, sabia e daríamos muito mais valor na segurança privada, que é a polícia privada de todas as formas. E nessa casa eles também fazem esse serviço de polícia privada, de segurança privada. Então quero fortalecer aqui o meu apoio e enaltecer o trabalho de cada um desses vigilantes, estendendo aí para todos os vigilantes também, que faz diuturnamente um trabalho aí de polícia privada nos locais de trabalho desses guerreiros. No mais, devolvo a palavra. Obrigado.
Comunicado.
Obrigada, vereador policial federal Swender. Vereador José Fernandes.
Presidente, eu quero deixar registrado aqui que o nosso palácio aqui de Santana, o Poder Legislativo, ele está iluminado com as cores azul e vermelho. À noite, quem puder aqui passar e observar a projeção dessas luzes, isso é referência a uma campanha que a casa, a mesa diretora, a presidente Andréia, entendeu a importância dessa campanha que é promovida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgias Vasculares. Essas cores remetem o azul e o vermelho a veias e artérias, chamando a atenção para as doenças vasculares. Por exemplo, trombose, aneurisma, varizes. E esse poder fica aqui abraçado, essa campanha da sociedade, que é nacional essa campanha de conscientização e prevenção de doenças vasculares. Parabéns.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Apenas aproveitar o espaço das comunicações. Hoje, 12 de agosto, cumprimentar aqui minha madrasta pelo aniversário dela. Deus abençoe, que conceda muitos, muitos anos de vida. E também um amigo, Bruno. O Bruno é ali conterrâneo do Jax da Vila Formosa, completando hoje 80 anos de idade, forte e saudável, graças a Deus. Meus cumprimentos a Bruno, Garcia, Leite, a Camila, o Júnior, Sueli, em nome deles, todos os aniversariantes do dia. Ainda nas comunicações, doutor José Fernandes, não poderia deixar de fazer aqui a menção e já expressar meus sentimentos, minhas condolências aos familiares, aos amigos e a todos os estudantes que tiveram a experiência ali com o professor Álvaro, que faleceu, conforme o senhor já expressou, apresentou a moção de pesar, e que nós lamentamos. De fato, o Álvaro acho que marcou 4, 5 gerações aí de estudantes na cidade de Anápolis. Eu fui aluno dele no Colégio Galileu, de Física, de Óptica, e assim, um expert, professor, que com muita tranquilidade passava e ensinava como poucos. Era realmente um dom, né? E eu me lembro bem de algumas frases dele, depende do referencial nas aulas de óptica e mecânica, óptica, e também o corpo estranho arremessado em uma linha curvilínea. Eram algumas frases marcantes do professor Alvo, que fica eternizada aí na memória de todos os estudantes da cidade de Anápolis. Que Deus o receba e conforte os familiares e amigos. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean. O vereador fiscal federal Sander pediu 30 segundos ali para fazer um arremate.
É isso aí. É só para parabenizar também meu amigo Kênio Matias, da Polícia Federal, que faz aniversário hoje também. Então, que Deus ilumine a sua vida, que te dê toda a segurança de exercer o seu trabalho aí como policial federal e que faça muitos e muitos anos de vida aí pela frente. Parabéns, Matias. Parabéns, Kênio Matias, meu amigo da Polícia Federal.
Vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, eu quero quebrar o protocolo, eu nunca faço isso, mas hoje é aniversário da minha chefe de gabinete, da Simone Faria. Simone, que começou a fazer política com a doutora Napolina de Faria, assessorou o Vônei Martins, assessorou a OAB, assessorou por 8 anos a professora Geli e está há 5 anos comigo. É alguém de extrema competência e que tem relações muito fortes no ambiente político, no judiciário, nas 3 esferas de governo, e que vive sendo convidada para assessorar outros políticos por aí, mas não me abandona por uma trajetória de amizade, fidelidade, de compromisso. Felicidades e tenho muito orgulho dessa caminhada.
Parabéns a Simone, uma pessoa muito querida aqui na Câmara Municipal, muito querida por mim pessoalmente. A chefe do gabinete exemplar, parabéns, Marcos Carvalho. Não havendo mais inscritos na comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outro para amanhã em horário regimental.
Concluída, então, a sessão ordinária da Câmara desta terça-feira, amanhã às 9h30, aqui no canal da TV Câmara no YouTube, no Instagram da Câmara e também na Rádio Manchester 93 FM, a gente transmite a última sessão ordinária da semana. Marcos Vieira, um abraço e até amanhã.
Um abraço, até amanhã.
Muito bem, ficamos por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até amanhã com mais uma sessão ordinária.